Reunião de hoje é com o Sr. Ministro da Economia, cuja presença, aqui desde já agradeço, o Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado. Trata-se de uma audição nos termos da Constituição e do Regimento, face à necessidade de ouvir os diversos Ministérios Setoriais relativamente às questões plasmadas no Orçamento na especialidade. No que concerne ao Ministério da Economia, foi já produzido um relatório, também nos termos regimentais, relatório esse que elenca, em traços gerais, o seguinte: uma despesa afeta ao Ministério, despesa pública afeta ao Ministério da Economia da ordem de 0,4% do PIB, se a memória não me traiçoa, sendo que dessa despesa cerca de 84% é afeta ao setor de Estado, 16% afeta ao setor de Estado e 84% a fundos e serviços autónomos, isto é, são os apoios concretos do Estado aos diversos agentes económicos. Sabemos ainda, do relatório produzido pela Comissão de Assuntos Económicos, que há particularmente dois programas relevantes em curso no âmbito do Ministério da Economia, que são também plasmados na proposta da Lei do Orçamento para 2008, um relativo à modernização e internacionalização das empresas e um outro relativo a fatores de competitividade. E é também nesta matéria que, seguramente, os deputados irão ouvir o Sr. Ministro, posto que uma das questões candentes do debate político atual é, efetivamente, a questão da competitividade e da produtividade em concreto, que, aliás, hoje foi elencado num relatório apresentado pela Ordem dos Economistas, apontando, efetivamente, a produtividade como um dos problemas sérios da competitividade das empresas portuguesas face à baixa qualificação e à baixa base tecnológica que subjaz à atividade económica portuguesa. É, portanto, para conhecer as linhas gerais da política do Ministério da Economia, íncitas na proposta de orçamento para 2008, que o Sr. Ministro cabem hoje, e, portanto, aguardamos com interesse a sua exposição. O Sr. Ministro falará 15 minutos numa primeira intervenção. Disse-me já que, além desses 15 minutos, irá apresentar um pequeno filme, 5 minutos sobre as pequenas e médias empresas. A seguir, iniciaremos o nosso debate, com 7 minutos a cada grupo parlamentar. Peço rigor no tempo, face à limitação do tempo disponível para esta audição. O Sr. Ministro responderá a cada grupo parlamentar, autonomamente, numa primeira ronda, e numa segunda ronda, 3 minutos a cada grupo parlamentar, agrupamento em bloco de todas as questões, a que o Sr. Ministro responderá de uma só vez. O Sr. Ministro da Economia, tem Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Tenho muito prazer em estar aqui para dar conta das linhas programáticas do orçamento no que diz respeito ao Ministério da Economia. Isso sucede no dia em que foram revelados os números do crescimento do PIB para o terceiro trimestre, que mostram que ele subiu 1,8%. No terceiro trimestre, ao mesmo tempo o valor do primeiro trimestre foi revisto em alta, de 2 para 2.1, o valor do segundo trimestre também foi revisto em alta, e isso leva a que nos três primeiros trimestres a taxa média de crescimento do PIB seja de 1.93. Desde o ano de 2001, que não se verificava nos três primeiros trimestres do ano uma taxa de crescimento desta magnitude. E também tudo aponta para que o crescimento do PIB, que está em 1,93 ao fim de 3 trimestres, venha a ser pelo menos igual, mas possivelmente superior à estimativa do Governo, à estimativa do Banco de Portugal, da OCDE, do Fundo Monetário Internacional e da própria Comissão. O terceiro trimestre era particularmente sensível, e eu tenho que reconhecer que tinha algumas preocupações relativamente ao número, porque sabia-se à partida que uma das componentes da exportação iria baixar por um fator totalmente temporário em a ver com as exportações de petróleo. E, portanto, passado este terceiro trimestre, eu encararia a situação com mais folga até ao final do ano. Portanto, 1,93, naturalmente, não é a taxa de crescimento que nós todos desejamos. Isso não seria verdade, estar a falar que 1,93 é o valor a que pretendemos chegar. Agora, senhoras e senhores deputados, posso-vos dizer uma coisa: longe vai o tempo do dia em que eu tomei posse do cargo de Ministro da Economia e da Inovação, em que o crescimento do PIB estava em zero e das exportações estava em menos 1,5. Creio que estamos no bom caminho. Estamos num processo que envolve um ajustamento das finanças públicas extremamente forte, que permitiu que o déficit orçamental baixasse de mais de 6% do PIB para 3% este ano, e no ano que vem já estaremos na casa, já estaremos dentro dos, já cumpriremos os limites mínimos exigidos aos países do euro. Sabe-se que nestas circunstâncias um ajustamento orçamental tão forte tem sempre um impacto negativo sobre o crescimento da economia. Em muitos países, um ajustamento destes até envolve uma recessão. O que se verifica no nosso país é que, pelo contrário, o crescimento está a ser mais forte do que era no passado. Portanto, concluo nesta introdução um valor de 1,93 para os primeiros três trimestres do ano, o que é o valor mais elevado desde o ano de 2001. Eu saliento um fator aqui no que diz respeito à evolução da economia no ano de 2007, que aliás é uma tendência que se vem a verificar desde há alguns anos, mas que se acentuou muito em 2006 e 2007, que é o comportamento das exportações. Exportações essas que, repito, quando eu tomei posse elas estavam a crescer menos 1,5%. E, portanto, o nosso passado nas exportações não era positivo. No entanto, elas recuperaram fortemente em 2006 e 2007, e isso é o indicador mais objetivo da competitividade das nossas empresas. Quando se fala se as nossas empresas são muito ou pouco competitivas, há indicadores qualitativos, naturalmente, e há outros indicadores que são objetivos. O indicador mais objetivo é o valor das exportações, porque empresas que não são competitivas não conseguem exportar. E as exportações têm tido um bom comportamento em 2006, um bom comportamento em 2007, e há um fator que permitia-me chamar a atenção, que é a grande mudança na intensidade tecnológica das nossas exportações. Para dizer isto com muita clareza, isto foi um processo que começou cerca de 2002. Aumentar a intensidade tecnológica das nossas exportações e, ao mesmo tempo, baixar o peso dos produtos de baixa intensidade tecnológica, de tal forma que... Era pôr o gráfico, está bem? De tal forma que este padrão é muito claro, não é? Naturalmente, é uma tendência da nossa economia, que é uma tendência de médio e de longo prazo, porque estamos a falar da estrutura da economia. Portanto, não é de esperar grandes variações de um mês para o outro, não é? Mas que seria bom que este movimento se acentuasse, porque significaria que iríamos lá na direção da mais competitividade, de uma especialização em produtos de maior valor acrescentado, que é aquilo que, no fundo, todos nós desejamos. O papel das políticas públicas, qual é? É precisamente apoiar e acelerar este movimento de mudança do padrão de especialização da nossa economia. Também no que diz respeito à política do Ministério da Economia, e agora olhando mais para o interior, como os seus deputados sabem, durante este ano ocorreu uma reforma institucional importante, que moliu com muitas instituições no Ministério da Economia, no âmbito do chamado prazo. E o Ministério, hoje em dia, creio eu, está melhor equipado para fazer face aos desafios da nossa economia. Eu vejo as instituições do Ministério, desde a ASAI ao Turismo de Portugal, ao IAPMEI, passando pela AICEP, são instituições cujo nome está bem afirmado, os seus dirigentes são pessoas respeitadas, há trabalho a mostrar. Tudo isso foi possível porque previamente foi feita uma reforma institucional cujos traços principais são a integração da Direção-Geral do Turismo, da Inspeção-Geral dos Jogos e do Infotur no Turismo de Portugal, isto no que diz respeito ao turismo, a fusão da ATUI e do ICEP na ICEP, a criação do Laboratório Nacional de Energia e Geologia e a transferência do INPI para o Ministério da Justiça. Podem acreditar que todo este tipo de mudanças institucionais além da política do Ministério virada para o exterior, também dão muito trabalho. Isso ocupou grande parte do nosso tempo, mas eu creio que estão aqui instituições cada vez mais credíveis e respeitadas, como é necessário para fazer vingar a política económica do governo. Relativamente ao orçamento, o qual iremos discutir em muito detalhe, mas eu salientava uma redução das verbas de funcionamento em 161 milhões de euros e um aumento do PIDAC em 168 milhões de euros. Repito, um aumento do PIDAC em 168 milhões de euros. Portanto, o saldo é positivo, há mais recursos no Ministério da Economia, mas sobretudo há mais recursos para apoiar as empresas, porque é essa a grande função do Ministério da Economia, que é apoiar as nossas empresas pequenas, médias e grandes. E nós temos aqui, relativamente ao ano anterior, mais 168 milhões de euros que serão canalizados para programas de incentivos às empresas. Nesses programas, e o Presidente acaba de referir aqui a questão da competitividade, naturalmente a questão da competitividade é a questão, é a mãe de todas as questões, e eu repito, quando se fala de competitividade, há indicadores subjetivos e outros objetivos. Eu hoje vou participar numa conferência de ordens economistas em que é apresentado um relatório de uma consultora internacional sobre a atratividade da economia portuguesa, que mostra que a economia portuguesa está mais atrativa este ano do que era no ano passado, e já no ano passado era mais do que há 2 anos. É positivo, são indicadores qualitativos. Naturalmente são estudos muito sérios, baseados em inquéritos, em estudos de opinião, em inquéritos a gestores de alto nível, mas são indicadores qualitativos, valem o que valem. Há um que não esconde, que é o das exportações, porque país cujas empresas não sejam competitivas, quando nós falamos de um país ser competitivo, é um país que tem empresas competitivas por trás. Se não é competitivo, não exporta. Ora, o nosso país estar a exportar mais, quer dizer que as nossas empresas estão a mostrar-se mais competitivas. E há uma coisa que me permitam dizer, não é só as empresas das novas tecnologias. Mesmo setores tradicionais, como o caso do têxtil, vestuário e calçado, que foram setores fustigados por uma necessidade de uma modernização enormíssima, que durante 4 ou 5 anos sofreu uma reestruturação muito importante, que envolveu perdas de emprego, que envolveu falências, de repente estão a dar a volta e estão a conseguir afirmar-se perante um enquadramento internacional de uma concorrência extrema, porque são os setores mais expostos à globalização. É sabido que o têxtil e o vestuário, até agosto, as exportações aumentaram 4%, o que mostra a grande capacidade dos empresários e de todos os trabalhadores desse setor. Permitia-me agora fazer-vos perder 5 minutos, porque o programa de competitividade para as PMEs, que oficialmente é lançado dia 23, tem a designação de SIM. SIM quer dizer Soluções Integradas para a Modernização. Porquê soluções integradas? Porque longe vai o tempo em que se pensava que havia uma bala de prata que resolvesse o problema das PMEs. A União Europeia tem uma política muito boa para as PMEs e, portanto, não há nada como nós tentarmos transferir a política europeia para as PMEs para a nossa economia, naturalmente adaptando para aquilo que ela tem de específico. Sim, é um programa que junta duas vertentes. Por um lado, o CREAN. Os programas financiados pelo CREAN para apoiar as nossas empresas no âmbito da competitividade. Mas mais do que o CREAN, todo o conjunto de facilidades que destinadas a permitir às nossas empresas, em particular às PMEs, terem um dia a dia mais simples. O CREAN, os empresários, a partir da manhã, vão poder registar as suas inscrições nos programas, portanto, foi prometido e é cumprido que é no dia 15 de novembro, sim, vai ser lançado no dia 23, não é por acaso, é porque é exatamente o dia do Conselho da Competitividade em Bruxelas que a nova política de PMEs vai ser aprovada, e eu então pedia a vossa atenção para o pequeno filme, que é o filme em que nós, com base no qual nós apresentamos o sim aos empresários por todo o país.
As empresas são o motor da nossa economia. criam emprego, geram riqueza e trazem para Portugal as receitas das exportações. O setor empresarial está a mudar. O aumento das exportações de produtos de maior intensidade tecnológica está a permitir uma mudança no nosso modelo de especialização. O governo e os empresários estão unidos no mesmo objetivo, acelerar o processo de modernização.
Dar a conhecer aos portugueses estes casos de sucesso é positivo, porque uma sociedade com sucesso tem de gostar das suas empresas.
Para crescermos é necessário alinharmos as nossas políticas às da União Europeia. E nesse sentido, o esforço do governo português tem sido muito reconhecido.
Portugal, die von der Kommission vorgeschlagene europäische KMU-Politik sozusagen 1:1 in portugiesische nationale Politik übersetzt. Und das ist natürlich das Beste, was man sich als Kommissar wünschen kann, wenn ein Mitgliedsland das tut, was wir den Mitgliedsländern empfohlen haben zu tun. Ich hab darüber auch mit Manuel Pinho und auch mit Ministerpräsident Sokratz mehrfach gesprochen. Portugal ist ein Land, für das alles das, was ich zu KMUs gesagt habe, noch viel stärker zutrifft als für andere.
Os elogios vêm aplaudir as nossas medidas inovadoras. Somos o país da Europa onde é mais rápido criar uma empresa e registar uma marca. Somos o país da Europa que mais avançou na criação de condições favoráveis ao financiamento das PMEs. A nova política europeia para as PMEs é aprovada durante a presidência portuguesa. Vamos alinhar-nos com a política europeia para que as nossas empresas saiam a ganhar. Só assim poderemos competir com os nossos parceiros europeus. Portugal não pode parar e devemos ouvir os que já conseguiram alcançar o sucesso. Eles são um exemplo a seguir.
A Legends é uma empresa que tem como objetivo acabar com o teclado e o rato. Basicamente, o que nós fazemos é desenvolver interfaces para todos. Nós aplicamos as tecnologias que desenvolvemos na área da advertising e da cultura. Nós hoje temos escritórios em Lisboa, em Barcelona, em Londres, também em Xangai, Rio, São Paulo e agora mais recentemente em Austin, no Texas. Eu acho que é extremamente importante as empresas apostarem na investigação, porque é a investigação que vai dar as vantagens competitivas na economia do conhecimento. Portanto, a aposta na investigação, projetos de investigação, geralmente é verdadeiramente fundamental. A segunda, em termos de marketing e vendas, eu penso que a forma mais rápida de uma pessoa entrar nos mercados internacionais é presença em eventos nos mercados onde as empresas estão posicionadas. E depois o terceiro é criar uma rede de representantes no mundo inteiro que vendam os nossos produtos. Como há alguns, há várias outras empresas em Portugal, no mesmo, com os mesmos objetivos e crescendo os mesmos passos, e isso vai ser um otimista.
Trabalho especializada, com uma forte presença em Portugal e em Espanha e um pouco a nível internacional. Porque a Salsa é considerada um exemplo de sucesso e que pode ser um grande exemplo para a sociedade, para as pessoas, que possa ser uma empresa em que seja, de facto, uma escola, que seja uma fonte de inspiração para outras empresas, para que Portugal possa ter sucesso no futuro com marcas próprias.
A marca Credit hoje é ativada através da sua subholding para a transformação de madeira e tudo quanto é materiais sustentáveis. Todo o projeto da Credit tem uma motivação de empreendedorismo, de fazer coisas difíceis e, ao mesmo tempo, um certo orgulho nacional. O desafio aqui é vencer barreiras, vencer oportunidades e colocar o nosso país num setor e num segmento que nunca teve tradição e que neste momento tentamos estar entre as empresas melhores do mundo.
Mas há muitos mais casos de sucesso no nosso país. Empresas pequenas, médias e grandes, multinacionais, familiares, de setores tradicionais ou de novas tecnologias. São realidades diferentes, mas todas têm aspectos em comum. Um plano de negócio bem focado, uma gestão competente, investimento em novas técnicas de produção e de inovação. Para crescer, as empresas podem contar com o governo. A nossa resposta é sim. Soluções integradas para a modernização. Sim, é um programa de apoio às PMEs. Sim, é de simples acesso. Sim, é fácil de perceber, porque os apoios estão agrupados por critérios que correspondem aos grandes eixos da política europeia para as PME. Sim, tem os recursos financeiros necessários. As empresas podem beneficiar de incentivos no quadro do CREN através dos programas operacionais para a competitividade e regionais. Sim, é moderno porque está totalmente alinhado com a política europeia para o setor. E sim, é inovador porque inclui iniciativas pioneiras a nível europeu. Por exemplo, será lançado um programa destinado a equipar a maioria das nossas empresas exportadoras com um site na internet. Sim, resume-se na seguinte expressão, compete mais. Compete é o nome dos programas operacionais temáticos para a competitividade do CREN. Mais é o conjunto de facilidades para as empresas se modernizarem, como, por exemplo, canais de e-government destinadas a facilitar o quotidiano das empresas, incentivos fiscais, capital de risco e capital de semente, com base no qual as empresas vão encontrar parceiros estáveis para o crescimento. Programas setoriais, por exemplo, para o comércio e turismo. O portal SIM permite aos empresários acederem de uma forma simples a soluções integradas para os apoiar na modernização. Clique www.sim.gov.pt para saber mais sobre os apoios com base nos programas do CREN e saber mais sobre o programa Compete. Não perca esta oportunidade, a sua empresa merece crescer.
Sim, as empresas podem contar com o governo e podem contar com este orçamento no seu esforço de aumentar a competitividade. Esta é uma linha central do orçamento de Estado para 2008, no que diz respeito ao Ministério da Economia. Apoiar as empresas, em particular, apoiar as PMEs, a partir do dia 15, a partir da manhã, é possível as PMEs candidatarem-se aos novos programas do CREN, a partir do dia 23, exatamente no dia em que em Bruxelas é apresentada a nova política europeia para as PMEs, as empresas portuguesas, as PMEs portuguesas, terão ao seu dispor o SIM. Há muitos outros âmbitos em que a política do Ministério da Economia é declinada, desde a energia ao turismo, política de consumidor, grandes investimentos e incentivos fiscais. Naturalmente, eu estou aqui a dispor das senhoras e dos senhores deputados para esclarecer todos esses aspectos. Preferi focar a minha intervenção inicial em dois aspectos. Nos números hoje apresentados sobre o crescimento, repito, 1,93%. Nos primeiros três trimestres, o valor mais elevado desde o ano de 2001, não sendo o valor que desejávamos, é um valor que devemos todos saudar, dado que se está a realizar num contexto de fortíssimo ajustamento das finanças públicas, e depois a grande prioridade à competitividade e às PMEs, através de SIM, um programa para as empresas portuguesas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então iniciar o nosso debate. E para colocar as primeiras questões, está inscrita a senhora deputada Rosário Águas, do PSD. Tem a palavra, senhora deputada, 7 minutos.
Sr. Ministro e senhores secretários de Estado, senhores presidentes, senhoras e senhores deputados. Eu começava a minha intervenção falando exatamente do mesmo tema que o senhor ministro falou quando começou a sua exposição. É sobre a questão do déficit público. Que o Orçamento de Estado, de facto, centrou-se muito sobre a discussão deste déficit e eu queria aqui deixar bem claro que entendemos que o Governo tem confundido absolutamente e sistematicamente a redução do valor do déficit na percentagem do PIB, que é objetiva e que se valoriza, com uma afirmação enganosa que é que se atingiu a consolidação das contas públicas. Não se pode confundir uma redução extraordinária e pontual do déficit conseguida por recurso a medidas que são necessariamente insustentáveis, porque estamos a falar de subidas de impostos e redução da despesa de investimento, com a alteração da estrutura da despesa pública primária, esse sim o agregado único que pode garantir, restringindo uma redução estrutural do déficit público. E aquilo que acabei de afirmar está bem patente no Orçamento de Estado, quando nós vemos uma evolução da despesa corrente primária que cresce 4,2% em 2008, o que é o dobro da inflação e mais do dobro do crescimento previsto para 2007. E, por outro lado, a inexistência completa de resultados da reforma da administração pública, que no único documento que a contabiliza, que é o Programa de Estabilidade e Crescimento, previa para 2008 uma poupança de 1.710 milhões de euros, quando aquilo que nós podemos apurar nesta altura é um desvio em relação a esse mesmo PEC, que vai para, na ordem dos 2 mil milhões de euros. Por isso, e que fica aqui bem claro, o Governo está a confundir aquilo que é uma redução do déficit no PIB com uma consolidação estrutural das finanças públicas, que é, além deste método utilizado, que é não só extraordinário porque insustentável, como é perverso do ponto de vista económico e do ponto de vista social, uma vez que o Governo não pode continuar a aumentar impostos, nem pode e nem vai manter congelados por mais tempo as progressões das carreiras dos funcionários públicos. No fundo, Sr. Ministro, o seu colega das Finanças, ao não executar a reforma da administração pública, ao não apresentar resultados, está a fazer a redução do déficit à custa do Ministro da Economia, prejudicando as suas promessas de crescimento e lembro até o seu anúncio do fim da crise que anunciou em 2005. E por isso, Sr. Ministro, eu queria fazer 7 perguntas e a primeira que começo é esta. Sabendo que Portugal está numa rota de empobrecimento com um dos piores crescimentos da Europa há 27 e com um PIB per capita que é 71% da média europeia, mas que contrasta com um peso de 91% da carga fiscal, aliás, faço aqui um parênteses para achar extraordinário que o Sr. Ministro venha a anunciar a divulgação do crescimento do PIB no terceiro trimestre, quando o PIB, a variação anual do PIB, foi no primeiro trimestre deste ano 2.1, no segundo trimestre 1.9 e no terceiro trimestre 1.8, ou seja, uma rota clara de decréscimo, vem aqui anunciar que o crescimento médio é extraordinário. Há extraordinário que consiga fazer esta leitura. E por isso, o que eu queria perguntar ao Sr. Ministro é até quando é que está disposto a assistir a este sacrifício da economia do nosso país para compensar a incompetência da reforma da administração pública. E queria também perguntar-lhe, não lhe vou perguntar quando é que defende e para quanto a descida dos impostos, mas gostava de perguntar o seguinte, na sua opinião, a carga fiscal que Portugal tem compromete ou não a competitividade, o investimento e o crescimento económico? É uma pergunta muito clara. E na sua opinião, quais são as condições, não lhe pergunto mais uma vez, quando é que defende os impostos, mas quais são as condições que, no seu entender, se devem verificar nos indicadores económicos, financeiros e sociais do país que o levem a propor e exigir ao Ministro das Finanças uma redução da carga fiscal, para percebermos a sua política. Segunda pergunta. O Governo admite no Orçamento de Estado um cenário de grande incerteza quanto à conjuntura internacional, mas ainda assim assume um crescimento do PIB de 2,2% e 6,7% das exportações para o próximo ano, desvalorizando de alguma forma previsões mais contidas do FMI e da Comissão Europeia que para apontam para uma redução do crescimento do PIB e da procura na zona euro. Atendendo que o grosso das nossas exportações são exatamente para a zona euro e que têm vindo a crescer nos últimos trimestres, passando de 8,9% em 2006 para 5,6% no segundo trimestre deste ano, eu queria perguntar ao Sr. Ministro em que é que se fundamentou, em que é que se baseou para fazer uma previsão de crescimento das exportações de 6,7% quando a Comissão Europeia prevê 5,6% para Portugal e 5,3% para a zona euro. Terceira pergunta. Para além do crescimento das exportações, o Governo fundamenta o crescimento do PIB no Orçamento de Estado com o aumento do investimento empresarial e com o aumento da procura interna. O Sr. Ministro acabou de dizer aqui que o país, Portugal, está cada vez mais atrativo. Só que os números desmentem isto, Sr. Ministro, porque o saldo de investimento estrangeiro em Portugal está a degradar-se. E entre janeiro e agosto de 2007, sob acordo com o Banco de Portugal, degradou-se e mostra uma redução de 26,3%. O próprio saldo entre o investimento direto estrangeiro em Portugal e o investimento português no estrangeiro passou de 256 milhões em 2006 para 24 milhões nos últimos 12 meses. Isto significa que não só não está a haver investimento estrangeiro em Portugal, como há uma fuga de investimento de Portugal para o estrangeiro. E, portanto, alguma coisa aqui não bate certo. Baseia também o crescimento com a procura interna. Quando nós sabemos que o preço do barril, neste momento, já está 27% acima do preço que foi utilizado pelo Governo no Orçamento de Estado, sabendo que o índice de compra tem vindo a crescer e que o indicador de confiança dos consumidores já assumiu em outubro o valor mais baixo desde 2006, o que peço, Sr. Ministro, é que nos faça uma análise, embora sei que está com convicções positivas, que faça uma análise de sensibilidade e que diga a esta Assembleia qual é que será o impacto no crescimento do PIB de 2008, caso se verifique um comportamento diferente e menos otimista destas variáveis que o Governo estimou. Era isso que queria perguntar. Quarta pergunta é sobre esta política de anúncios e de propaganda que desde o primeiro dia temos vindo a anunciar por parte do Governo, nomeadamente quanto aos PINs, aos projetos de interesse nacional. Nós conseguimos apurar que o Governo até agora anunciou, e nestes três anos, anunciou cerca de 30 mil milhões de investimentos e cerca de 235 mil postos de trabalho. A informação que podemos recolher no Diário da República, enfim, nos comunicados do Conselho de Ministros, permite-nos identificar apenas 7 mil milhões de investimentos e cerca de 17 mil postos de trabalho a criar, ou seja, 23% do anunciado. Face a esta discrepância, o que peço, Sr. Ministro, é que nos possa facultar a esta Comissão uma lista dos projetos que foram aprovados, o seu nível de execução e os montantes das contraprestações do Estado. Quinta pergunta, ainda sobre os anúncios de investimento do Governo, queria lembrar que em julho de 2005 o Sr. Ministro anunciou o Programa de Investimentos Prioritários para o período 2005-2009, tendo previsto um investimento de 25 mil milhões de euros e 120 mil postos de trabalho, tendo até adiantado que seria uma contribuição para o PIB que variaria entre 1,3 e 1,7 pontos percentuais. O que lhe pergunto, Sr. Ministro, é onde é que estão estes investimentos, onde é que estão estes postos de trabalho e onde é que está o crescimento económico, que em 2005 desceu 1 ponto percentual, subiu em 2006 0,8 ponto percentual e que em 2007 deverá crescer 0,5 ponto percentual. Sexta pergunta. Em janeiro deste ano, o PSD propôs um conjunto de medidas de apoio às PMEs portuguesas, que aliás foi debatida em plenário em março, e que foi liminarmente chumbado pelo Partido Socialista. Lembro-me até que o Sr. Ministro, quando propusemos estas medidas, desdenhou as medidas do PSD. Noto hoje que o discurso que aqui veio fazer é um discurso bem diferente, um discurso mais amigo das PMEs, e louvo esse discurso, que me parece muito positivo, vem um bocadinho tarde demais. Nessas propostas do PSD, uma delas era a redução do prazo de pagamentos do Estado. Folgo em saber que, embora tenha rejeitado essa proposta no início, agora a venha a contemplar no Orçamento de Estado e, por isso, embora tarde, registamos com agrado. O que pergunto, Sr. Ministro, é preciso programa, nada diz, nada dispõe no Orçamento de Estado. O que lhe perguntava é qual é que é o prazo para ser definido, quais os mecanismos a que podem recorrer os fornecedores para exigir o cumprimento desse prazo por parte do Governo, do Estado, e quais são as penalizações para o Estado pelo incumprimento desse prazo novo para ser fixado. Gostávamos também de saber, adicionalmente, se na senda desta aceitação desta proposta do PSD, se o Sr. Ministro vai defender ou não, junto das finanças, uma outra proposta que tínhamos feito, que era de que o IVA dos pagamentos do Estado não fosse exigido antes do seu recebimento. Sétima e última pergunta, Sr. Ministro. Quanto ao prazo, o Ministério da Economia foi um daqueles que sofreu um conjunto de alterações de alguma monta em integrações, fusões e extinções. Ao contrário da prática dos últimos anos nos orçamentos de Estado, vinha sempre anexado ao orçamento de Estado uma lista com o número de funcionários dos ministérios. O Governo decidiu que não dá essa informação à Assembleia, por isso eu tenho que aproveitar este momento para lhe perguntar qual o número de funcionários no Ministério da Economia antes e depois do prazo, quantos funcionários foram abrangidos pelo regime da mobilidade e quantos dos 14 mil que o orçamento diz que funcionários que foram recebidos na administração pública, quantos é que dizem a respeito ao Ministério da Economia? E por último, qual é que foi o contributo do prazo no Ministério da Economia para as contas públicas? No fundo, quanto poupou o Ministério da Economia com esta reestruturação? Muito obrigado, Sr. Ministro.
Aliás, Sra. Deputada Rosário Águas, para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Eu iria começar com o aspecto do prazo. Sra. Deputada, que me parece que está em contradição com a sua intervenção inicial, porque diz que o ajustamento orçamental não envolve uma reforma da administração pública.
Vou levá-lo, Sr. Ministro.
E depois acaba por falar no prazo. Pois o prazo é a melhor prova que está a haver uma reforma da administração pública. Não a única, mas é uma ótima prova. Envolve 500 funcionários do Ministério da Economia e da Inovação. O Sr. Secretário de Estado do Comércio dará informações detalhadas sobre este aspecto, mas o facto de estarem centenas de pessoas do Ministério envolvidas e de ter havido esta reestruturação tão grande ao nível das instituições, e é sabido que elas agora têm uma melhor imagem, estão mais eficientes do que no passado, é a melhor prova de que não faz muito sentido dizer que não está a haver uma reforma da administração pública. Está a haver, agora não está a haver, em teoria está a haver na prática, como se vê bem aqui no que diz respeito ao Ministério da Economia e da Inovação. Tudo isso e mais outras políticas permitiu, de facto, trazer o déficit orçamental de um valor superior a 6% do PIB para um valor de 3%. E, Sr. Deputado, ao contrário do que eu creio ter compreendido nas suas palavras, porque diz que são variações, que são melhorias pontuais do déficit orçamental, não, o que significa é que em 2005 foi conseguida uma primeira melhoria. Em 2006, baixou. Em 2007, baixou. Em 2008, torna a baixar. Quando há 4 anos seguidos em que baixa, não me parece que seja correto dizer que é uma melhoria pontual. Pelo contrário, é uma melhoria sustentada. É uma melhoria que se repete de ano para ano. Eu detesto falar no passado, mas esta melhoria é necessária porque, de facto, ao estado lastimável em que o governo em que participou o partido da Sra. Deputada deixou as finanças públicas e o resto da economia, de facto, foi um pesadelo. Foi um pesadelo, um déficit orçamental superior a 6% do PIB, que agora, felizmente, já está a cumprir os mínimos. E isto tem a ver com a segunda pergunta da Sra. Deputada. Até quando os sacrifícios? Eu creio que a forma correta de colocar esta questão é a seguinte: até quando os sacrifícios da política desgraçada do governo do PSD e CDS? Porque nós agora o que estamos a fazer é os sacrifícios para corrigir a situação desgraçada que foi criada. E, repito, quando um déficit sobe acima de 6% do PIB, algo muito mal está a passar. Eu também citei aqui alguns números que dão ideia também da dificuldade da tarefa. Quando eu tomei posse do lugar do Ministro da Economia, o crescimento do PIB, zero. Zero. O crescimento das exportações, menos 1,5. Portanto, a situação, quero dizer, era uma situação extremamente, extremamente difícil. Tem-se, paulatinamente, vindo a corrigir a situação das finanças públicas, até quando os sacrifícios da política desgraçada do partido da Sra. Deputada está a ser mais rápido do que se pensava, porque nós, por exemplo, no que diz respeito ao orçamento, déficit orçamental, vamos um ano à frente, como é sabido. Portanto, há uma terceira pergunta: a carga fiscal, quando diminuir? Também me parece que há uma, e eu peço desculpa, mas parece-me que há uma contradição entre a primeira afirmação da Sra. Deputada, que foi: o Governo diz que a situação das finanças públicas já está consolidada. E depois diz, pergunta, mas quando é que há condições para baixar a carga fiscal? Se ela estivesse consolidada, naturalmente já havia condições para baixar a carga fiscal. E exatamente por nós estarmos ao fim do terceiro ano de ajustamento, já estamos na boa direção, ainda não está consolidada, portanto, ainda não é possível chegarmos aí. Também noto, a esse propósito, que o PSD mudou de opinião relativamente às suas propostas fiscais, propunha uma coisa, passou a propor outra, tornou a propor a mesma, agora já vai na outra, portanto vai na quarta alteração em menos de 4 anos, o que pelo menos dá indicações de uma boa regularidade. Previsão do crescimento das exportações. Nós estamos a viver um momento muito delicado. A crise do subprime nos Estados Unidos está a ser maior do que se pensava à partida. Por outro lado, há a questão do aumento do preço dos combustíveis fósseis. Tudo isso cria incerteza e riscos. ao nível da, da economia mundial. O que se tem verificado é que, no que diz respeito à nossa economia, desde que o governo tomou posse, ainda nunca ficámos abaixo das previsões de crescimento. E eu creio que isto dá alguma credibilidade, quer dizer, muitas vezes há a tentação de fazer previsões mais otimistas, mas têm sido feitas previsões que nos parecem realistas e os factos, no que diz respeito ao crescimento do PIB, uma coisa é certa, os factos foram sempre melhores do que as previsões. E, portanto, não há razão à partida para nós pensarmos que tal não suceda no próximo ano. Portanto, repito, este valor de 1,93 por trimestre deste trimestre, naturalmente que é um valor que nos deve deixar animados. Desde 2001, eu não estou a dizer que seja o valor ideal, mas também, Sr. Deputado, parece-me um pouco excessivo tratar com desdém valores que no governo do PSD e do CDS nem nunca foram atingidos. Portanto, se utiliza esse tom e essas palavras relativamente a este valor da economia portuguesa nos primeiros três trimestres, com tanto esforço por parte das nossas empresas e dos nossos trabalhadores, que estão, de facto, a fazer um trabalho maravilhoso, porque está a ser feito num contexto em que não podem ser ajudados pelo Estado, porque o Estado está sujeito a esta cura de emagrecimento. Não é? Mas, portanto, as empresas, os trabalhadores estão a fazer um trabalho maravilhoso e o seu trabalho não merece ser tratado com esse desdém, nem ser tratado desdém é a boa palavra, quer dizer, é sempre a poucar, é tudo pouco, não chega. Não. 1,93 é o trabalho das nossas empresas e dos nossos trabalhadores, como disse, num contexto internacional complicado e ainda por cima sem poderem ter a ajuda do impulso favorável do Estado, que está a fazer a sua cura de emagrecimento. Relativamente aos anúncios, eu tinha compreendido que a linha política do PSD já tinha mudado relativamente aos anúncios e que agora já não estava na moda, portanto não foi só na parte fiscal que se abandonou isto, mas também foi, aliás, com satisfação, que eu me dei conta que essa coisa também de desdém pelos investimentos, que foi a coisa em anúncios...
Estou a ver resultados,
senhor. Que já tinha mudado essa linha política, portanto agora eu não quero meter-me que não é o meu assunto, mas creio que isso é um pequeno deslize, porque não tem sido linha política falar dos anúncios com esses desdém. Vou aqui falar concretamente nos projetos que foram assinados, grandes projetos assinados em 2007, que foram os seguintes. Portanto, em 2007, projetos contratualizados, estou a falar de contratualizados, não estou a falar de projetos que não envolvem qualquer tipo de incentivo. E a propósito dos incentivos, naturalmente, eles estão em diário da República, portanto, eu posso trazê-los aqui, têm de ser totalmente transparentes. Muitos deles são sujeitos à avaliação de Bruxelas, mas para quem quiser ver, estão em diário da República. Mas, portanto, houve 6 projetos de maior dimensão que explicam que o valor de investimento contratualizado até o final de outubro, em 2007, que é 2.100 milhões de euros, seja igual ao total do ano de 2006, que, por seu lado, também é superior ao ano de 2005, e então comparado com 2003 e 2004, nem se fala. Os projetos foram os seguintes. O da Repsol, em Sines, 700 milhões de euros, Artemis também, em Sines, 400 milhões de euros, Pesca Nova em Mira, 124 milhões de euros, Agri em Cantanhede, 65 milhões de euros, CUF, inserida no complexo de Alchemical, em Estarreja, 125 milhões de euros, e Celtejo, 70 milhões de euros. Estes são os 6 maiores que foram assinados em 2007. Como é sabido, nós estamos a falar de projetos que são identificados, são negociados, depois é necessário fazer o estudo, lançada a primeira pedra, depois construção, tudo isto demora muito tempo. Tudo isto demora muito tempo e, portanto, nenhum de nós vai crer que no dia em que um investidor contratualiza com a AICEP um investimento, estar a querer inaugurar no dia seguinte coisas da importância de uma papeleira da Porto Céu ou de uma refinaria da Galp, isso não passa pela cabeça de ninguém. Agora, já se começa a ver alguns, já não estão na primeira fase, de, na fase da primeira pedra, mas da inauguração do projeto propriamente dito. Amanhã é um dia muito importante, porque em Viana do Castelo vai ser inaugurada a unidade Enercom, na área da energia eólica. É uma das maiores fábricas da Europa. É uma fábrica numa indústria verdadeiramente inovadora e de futuro, que são as energias renováveis. Nós soubemos estar na linha da frente, exatamente, quanto está a passar, importante, agora no setor da energia, com o aumento do peso das renováveis, e essa fábrica já vai ser inaugurada amanhã em Viana do Castelo. Portanto, não é um projeto, não é uma primeira pedra, é a inauguração da fábrica. Outra que foi muito falada, lá está, com aquele tom jocoso, que não fica nada bem, mas as pessoas também lá estão arrependem-se, portanto, bem, eu não vamos falar mais disso, que é o da IKEA, que se dizia que era um investimento de papel, folclore, essas coisas muito feias, que vai ser inaugurado, portanto, em março, mas não é a primeira pedra, não é a conta, é propriamente a fábrica, são umas centenas de postos de trabalho na zona de Passos de Ferreira. Portanto, relativamente aos anúncios, eu pedia, por amor de Deus, que também se fizesse o mesmo do que relativamente às PMEs. As PMEs estão a trabalhar maravilhosamente. Os trabalhadores, os empresários estão a ser mais competitivos, a exportar mais. Paremos de dizer mal das PMEs e também paremos de dizer mal do investimento, porque naturalmente até nem fica bem. Nem fica bem, quer dizer, uma pessoa, eu compreendo um partido que diga que eu não gosto desse investimento, prefiro aquele. Agora, um partido que resume a sua linha política a dizer eu duvido do que está a dizer, Mas atenção, mas os resultados estão todos à vista, não é? E, portanto, pode consultar.
Senhores deputados, não há diálogo, senão é o uso da palavra.
Exatamente. Portanto, podem consultar todos os 10 da República, então lá os contratos, em que estão com muito detalhe os incentivos, as primeiras pedras, em muitos casos, já foram lançadas. Agora, acreditem, e eu acredito que não tenham muita experiência empresarial, mas entre a assinatura de um contrato e um projeto estar feito, podem demorar 2, 3 ou 4 anos, conforme o caso. Eu creio que terei respondido a todas as questões. Peço desculpa se falhou alguma, mas tentei responder a todas.
Obrigado, Sr. Ministro. Para colocar as suas questões, tem a palavra o Sr. Deputado Afonso Candal, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu noto, desde logo e à partida, que o PSD está azedo. Está azedo. Eu não sei, quer dizer, se são problemas mais internos, se são preocupações em relação ao futuro, ao presente ou ao passado, mas noto, quer dizer, que está azedo. E, portanto, recebo as boas notícias procurando não as entender. Ou seja, mesmo os novos números sobre o crescimento. Temos crescimento. Ou seja, já lá vai o tempo em que o PSD dizia que o país estava numa crise profunda, portanto que não crescia nada para trás. Já lá vai o tempo em que o PSD dizia que tinha dúvidas que o pouco crescimento que já existia pudesse ser continuado. Bem, neste momento já diz que 1,93 dos três primeiros trimestres deste ano, que é pouco. Está a crescer, diz o Sr. Deputado Rosário Águas, que azedume. Está a crescer. Quando as previsões feitas pela mesma entidade no trimestre passado eram mais baixas, ou seja, para além dos números do crescimento mostrarem que esse crescimento é um crescimento sólido e em aceleração, houve revisão das previsões de crescimento, das previsões não, dos resultados de crescimento, houve atualização em alta do crescimento no primeiro trimestre e do crescimento em alta no segundo trimestre. Espero que se venha a repetir esse comportamento de revisão em alta, mesmo em relação ao crescimento do terceiro trimestre, que já está em cima da linha, ou até mais alto do que a linha, relativamente àquilo que são as previsões de crescimento do Governo para o ano 2007. Porque este Governo, vale a verdade aquilo reconhecer, também falha nas previsões. Falha nas previsões. Tem uma diferença. É que faz sempre melhor do que aquilo que prevê, nomeadamente nas questões, não em todas, infelizmente, mas nas questões de crescimento, nas questões da redução do déficit, na questão do investimento. Porque quando este governo apresentou, em termos de cenário macroeconómico, noutros anos, em exemplo deste, as perspectivas de crescimento do setor exportador, toda a gente dizia que era absolutamente irrealista, porque nos anos próximos, passados, recentes e não tão recentes quanto isso, nunca se tinham atingido esses valores do crescimento das exportações. Logo, o irrealismo era total. Eu até tenho algumas situações que posso tratar de buscar, mas penso que não é necessário, porque continuam a dizer o mesmo. Continuam a dizer o mesmo. Ano após ano, relativamente a previsões positivas para o país e que têm sido ultrapassadas pela própria realidade, o PSD é zero. E não pode ser, mas como é que as exportações crescem tanto? Tenta puxar para baixo as exportações, tenta puxar para baixo o crescimento. É evidente que não consegue, porque ele tem vindo, felizmente, a subir. Sobre a questão da consolidação das finanças públicas. Sr. Ministro, Vossa Excelência também pode, quer dizer, dar aqui algumas explicações úteis. Ou seja, quem foi o governo que tem vindo a reestruturar a despesa pública e a diminuir a sua rigidez? Quem é que alterou a lei das finanças locais? Quem é que alterou a lei das finanças regionais autónomas? Quem é que estruturou a segurança social? Quem é que está a avançar com o prazo de estruturação da administração pública? Ou seja, tudo isso são fatores de diminuição da rigidez da despesa orçamental, cujos resultados já se começam a fazer sentir, felizmente. E muitos deles têm efeitos a médio e longo prazo. Agora, é evidente que esperar que as coisas aconteçam não é uma boa política. E é cada vez menos uma boa política. O Sr. Deputado fala da questão dos empresários das PME, que também é este governo. E dirá, são pequenos passos. Não são pequenos passos, é um somatório de passos. Uns mais pequenos, outros maiores, todos no mesmo sentido. E assim se vai andando. Os reembolsos do IVA aos empresários chegavam a ser atrasados meses a fio, só para permitir compor o fecho de contas do Estado, sem ter que fazer essas devoluções aos empresários, tem vindo a ser reduzido de forma consistente. E isso é muito importante, quer dizer, para a capacidade de tesouraria das próprias empresas. E esses fatores o PSD esquece porque são positivos e continua a zero, a zero. Revisões de alta constantes no crescimento, revisões de alta constantes das exportações, dados concretos sobre a alteração do perfil exportador. E, Sr. Ministro, é a minha convicção que, de facto, aquilo que está em curso no país, em termos de reestruturação do tecido empresarial, a seu tempo merecerá a atenção devida e a análise profunda devida, porque tem sido extremamente rápida e extremamente positiva do ponto de vista do perfil das nossas exportações, do perfil das nossas empresas, na questão da incorporação de tecnologia, da capacidade de competir, não já só no espaço europeu, que obviamente continua a ser um espaço essencial, enfim, das nossas trocas de bens e serviços, mas também noutros mercados nunca antes explorados, e mercados exigentes, como sejam outros, Estados Unidos, do Brasil, de Singapura, da China, de Angola, mercados importantes e novos, que têm, de alguma forma, começado agora. Portanto, Sr. Ministro, pedia-lhe que dera alguma análise, porque é muito mais conhecedor daquilo que está em curso, relativamente a esta alteração estrutural relevante. Porque também já lá há vários tempos que dizia que crescimento virtuoso, era aquilo que era puxado pelas exportações. Agora já não é preciso dizer isso. Quer dizer, porque já é uma evidência que isto está a acontecer. Ano após ano isto está a acontecer. Portanto, já não é um cenário macroeconómico de papel. Esse sim. É um cenário macroeconómico que depois tem correspondência, na realidade, é o tal crescimento virtuoso, que muitas vezes se falou, mas que nunca existiu, cada vez menos, nem virtuoso, nem sem ser virtuoso. Questão importante deste Orçamento de Estado. Este Orçamento de Estado tem uma particularidade relativamente a todos aqueles que eu conheço nos últimos anos. É que é um orçamento, para além de tratar da questão das finanças públicas, propriamente ditas, tem uma preocupação invulgar com a economia real. Nomeadamente em dois pontos fundamentais. Um, que o PSD até já referiu mais uma vez, é zero, dizer não, a ideia não é vossa, a ideia é nossa. Podiam ter tido a ideia um ou dois anos antes e terem feito alguma coisa. E, portanto, os senhores é que se atrasaram porque tiveram uma ideia na altura em que não podiam executar, e este governo, não é questão de ter ideias ou deixar de ter, é ter trabalho e ter resultados. A questão da redução de prazo de pagamento a fornecedores, que é um impulso importante também o esforço do Estado para ajudar ao esforço que as pequenas e médias empresas vão fazendo, a questão da requalificação urbana, que me parece pode ser uma boa via, nomeadamente para dar um novo impulso também ao setor da construção, e Vossa Excelência também tem demonstrado, enfim, preocupação relativamente à área da construção, e que tem esses números claros, ou seja, eu pergunto qual é o comportamento que tem tido nos últimos tempos no setor da construção e qual seria, quer dizer, o resultado e o crescimento do PIB se o setor da construção se estivesse a comportar como aos outros setores, nomeadamente setores mais dinâmicos. Ainda a questão da energia. Mais uma vez, trabalho. O Sr. Ministro sempre foi dizendo que o nosso nuclear, que era o vento, que era a água que tínhamos. A aposta na energia eólica é hoje mais que evidente, portanto já ninguém fala disso, porque é incomparável com aquilo que era o registro no passado recente, fruto dos estímulos dados pelo Governo, mas fruto da capacidade empresarial dos investidores mais dinâmicos do nosso país. Mas também as barragens. As novas barragens. O novo plano de construção de barragens é em linha com aquilo que o Sr. Ministro vai dizendo e vai fazendo. Portanto, Sr. Ministro, também lhe perguntava em relação à questão das barragens, como é que estamos, para ilustrar uma vez mais que a questão dos investimentos não são só os investimentos públicos, porque algumas das declarações do PSD, grande parte do Lita Zume, eu até entendia mais se viesse do Partido Comunista. Ou seja, a questão de investimento público, o Estado, é evidente, nomeadamente o Ministério da Economia, ele diz que tem, enfim, maior relevância, o investimento público é importante, mas muito mais importante que o investimento público é o investimento privado. E as condições que têm sido criadas às empresas, já no passado, recente, mas também neste momento e com a apresentação que o Sr. Ministro fez o favor de nos trazer, demonstram que, de facto, o efeito multiplicador da ação do Governo é o que está a acontecer e é aquilo que se pretende do Ministério da Economia. E, portanto, não é só a questão do investimento público, é a questão de facilitar a vida àqueles que querem investir, dando segurança nos investimentos e não andando desde logo sempre a mudar de opinião e a se desaguiar, porque isso é o pior que pode haver para investimentos volumosos e que demoram o seu tempo, mas que aí estão. E, portanto, Sr. Ministro, tirando, de facto, estas críticas relativamente aos tempos em que alguém podia fazer e não fez, porque as ideias já vieram mais tarde, e o confronto com a dura realidade do que este Governo tem feito, eu perguntava concretamente no setor da energia, no setor, nomeadamente, da construção e o comportamento do setor da construção e aquilo, enfim, que poderia acontecer, e esta preocupação essencial que eu acho que o Orçamento de 2008 tem, que é apoios direcionados à economia real.
Muito obrigado, Sr. Deputado Afonso Candal, para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Economia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A primeira questão, relativa às exportações. Eu lembro-me, creio que foi a primeira vez que eu aqui vim ao Parlamento, precisamente 2005-2006. E então, a grande linha de argumentação do PSD, na altura, havia uma projeção de crescimento de exportações de 4%. E eu lembro-me que a grande linha de argumentação do PSD era duvidar dos 4%. Porque há esta linha política que é o duvidar, é o bota abaixo, é tudo para baixo, é tudo negativo. Nada é bom. É evidente que os números mostraram-se muito melhores do que a própria previsão do Governo. Há aqui um aspecto que me parece muito importante. Eu referi 6 investimentos contabilizados em 2006, que se segue já a um número semelhante em 2006 e 2005. Esses investimentos estão contratualizados, mas são investimentos que ainda não estão... são projetos que ainda não estão a funcionar. Ora, todos esses projetos são o chamado setor dos bens transacionados. São a melhor garantia de que, quando eles forem para o terreno, uma vez que são virados para o exterior, aí é que eles vão suportar mais esta mudança de padrão de especialização. Havia duas alternativas. Nós estamos à espera de uma mudança de padrão de especialização em função desses investimentos. Mas e quem fizesse esse raciocínio, não podia, pelo menos tinha fundamento para o fazer. Agora, o positivo é que nós já estamos a ver essa mudança, apesar destes investimentos ainda não estarem no terreno. Agora, também, convém ser claro a propósito disto. Este movimento não é um movimento de curto prazo. É um movimento que se iniciou cerca do ano de 2002, quando se nota mais que há um determinado modelo que está a esgotar, e mérito das empresas, dos empresários e dos trabalhadores, tudo se vira para a economia global, não é? Quando se diz que as empresas não são competitivas, elas aceitaram esse desafio e dizem, não podemos vender em Portugal, vamos vender nos mercados internacionais, e estão a conseguir, de ano para ano, fazerem isso mais. O Sr. Secretário de Estado iria desenvolver o valor, o tema das exportações e um tema que há bocado ficou por dar números claros, que é a questão do prazo. Era uma das perguntas do Sr. Deputado, então aproveitávamos e juntávamos as duas questões. A questão da construção e obras públicas, que é sabido que estivesse esta componente a crescer ao mesmo ritmo de Espanha, o nosso crescimento neste momento já era acima da média da zona euro, ou pelo menos estaria praticamente igual. É de facto impressionante também desde 2002, tem havido uma divergência fantástica no que diz respeito ao investimento em construção e obras públicas. Portugal relativamente à média da zona euro, então Portugal relativamente à Espanha, é uma diferença enorme. Isso está a puxar imenso a nossa economia para baixo. É uma parcela que são 10% do PIB, que em vez de andar para trás, ou estar quieta, andar para a frente, ou estar quieta, anda para trás. Portanto, imaginem o que é um motor de um automóvel, que se há uma parte que está parada, já perde velocidade o automóvel, mas se há uma parte que está a andar para trás, não é? Enquanto a outra tende a andar para a frente, então é complicadíssimo. Ora, é exatamente o que está a suceder. Mas, também por qual é a grande causa do Estado, do setor da construção e obras públicas, por um lado, que é a necessidade de disciplina nas finanças públicas, é um custo que se tem de pagar, é os tais sacrifícios de que se fala, pois. E depois, por outro lado, é também uma correção de excessos do passado. Nós o que temos é de esperar que este movimento de purga dos excessos do passado e de ajustamento orçamental se complete o mais rapidamente possível, porque aí poderemos passar a contar com todas as peças do motor a puxarem no mesmo sentido. Relativamente à energia, também me lembro que dessa primeira vez que vim ao Parlamento, a linha de argumentação do PSD é que as exportações não cresciam 4%. E a do CDS, eu até fico um bocadinho embaraçado, era que a política de energia se resumia, não sei se os deputados do CDS estão recordados isto, que a política de energia do Governo se resumia à intenção de entregar a EDP à Iberdrola. Pronto, então, era uma linha de argumentação que era aqui no Parlamento, até me lembro programas na televisão e tudo. A linha de política do Governo era entregar a EDP à Iberdrola. O que se vai verificar é que não tem nada a ver com a realidade. Pelo contrário, nós, de facto, no que diz respeito à política de energia, nós apostámos na direção certa no momento certo. Está toda a gente consciente que nos últimos 4 anos o preço dos combustíveis fósseis quadriplicou. Nos últimos 4 anos, o preço dos combustíveis fósseis quadriplicou. Por outro lado, a questão das alterações climáticas, que faz objeto de um consenso cada vez maior. E, portanto, a conjugação do aumento do preço dos combustíveis fósseis com a emissão de gases com efeito de estufa leva à necessidade de nós olharmos para criar um novo modelo energético. O nosso modelo energético é baseado nos combustíveis fósseis. As pessoas tendem a esquecer-se, mas apenas desde a Revolução Industrial. Portanto, há pouco mais de 100 anos. Anteriormente, os combustíveis fósseis não eram o combustível mais usado. Nomeadamente, era a madeira, como é sabido. Esta dependência enorme dos combustíveis fósseis é algo que dura 100, 150 anos, mas que está a levar ao esgotamento do gás e do petróleo. Depois, por outro lado, com esta procura enorme por parte da China e da Índia, coloca uma pressão enorme sobre o mercado, conclusão de diminuição da oferta, do aumento da procura, quadriplicar os preços em 4 anos. Quadriplicar os preços. Não é dobrar, é que foi multiplicado por 4. Felizmente, o dólar está a compensar um bocadinho esse efeito. Senão, é uma situação muito complicada para a economia portuguesa, mas para as economias de todo o mundo. E foi feita, felizmente, uma grande aposta nas energias renováveis no momento certo. E nós agora, olhando para trás, até vemos que, vá lá, era impossível ser o timing ter sido melhor para fazer esta aposta. Naturalmente, também não me venham com a história que a fatura energética está a aumentar. É evidente que está a aumentar, porque isto demora tempo a fazer efeito. No que diz respeito às energias renováveis, é sabido que Portugal tem o terceiro objetivo mais ambicioso da Europa. A seguir à Áustria e à Suécia, é produzirmos 45% da nossa eletricidade a partir de fontes renováveis já em 2010. Isto em termos de energia primária, porque quando se fala nos 2020 da União Europeia, não é a eletricidade, é a energia primária. E, portanto, traduzindo esta percentagem de eletricidade e energia primária, dá mais ou menos 18%. O que quer dizer que nós, com 10 anos de avanço, vamos chegar ao objetivo que os nossos parceiros da União Europeia vão tentar chegar em 2020. Ora bem, isso é o mérito de uma aposta feita no momento certo, mas, sejamos honestos, que é sobretudo o mérito dos recursos naturais muito ricos que o nosso país tem no que diz respeito à água e vento. Basta olhar para o mapa e ver um país encostado ao mar e com cordilheiras no sentido diagonal, o que é há ali? Água e vento. Durante muito tempo não se deu importância, não se deu importância em Portugal e não se deu importância no mundo inteiro. Pensava-se que a água e o vento não eram recursos importantes. Felizmente, dá-se agora importância, sabemos como explorá-los, e esta aposta no vento, por um lado, e no hídrico, por outro lado, é uma aposta muito, muito forte. São apostas que não podem ser só declarações políticas, depois é preciso muito trabalho, trabalho humilde, trabalho no dia-a-dia, olha, um bocadinho uma atitude diferente da do PSD, que é sempre o dizer mal, né? Isto aqui é uma atitude modesta, trabalhadora, fazer coisas no dia-a-dia, porque montar todos estes processos na energia eólica e no hídrico dá muito trabalho. No que diz respeito ao hídrico, eu chamo a atenção que nos últimos 2 anos foram lançados mais projetos do que nos últimos 20 anos. Agora, para responder à questão do Sr. Deputado, no próximo ano temos um grande desafio, que é decisão política sobre o hídrico está tomada, identificação dos 10 projetos prioritários está tomado. Agora é lançarmos os processos concursais para que essas barragens sejam construídas o mais rapidamente possível. É um grande desafio que nós aqui temos. Agora, deixar de inventar desculpinhas, mas realizarmos os processos concursais de maneira a que essa potência hídrica seja explorada, ao mesmo tempo, no que diz respeito à capacidade de criação de emprego destes projetos, é a melhor forma de aumentar a componente de construção e obras públicas. Eu, se me permite isso, se pretendo passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado para falar das exportações e do prazo, porque é uma política, uma questão transversal.
O Sr. Secretário de Estado, a palavra. Sr. Presidente, relativo às exportações, o Sr. Ministro já teve oportunidade de definir a nossa estratégia, que é uma estratégia de consolidação no sentido de o novo modelo de crescimento ser irreversível e hoje começa a haver dados muito seguros para que em Portugal, em pouco tempo, provavelmente os países em que mais rapidamente o fez e com menores custos sociais, vive o que nosso caso espanhol aqui ao lado, conseguimos rapidamente inverter o nosso modelo de crescimento para aquele que suponho que todos nós aspirávamos e que não havia oposição relativamente à sua transição. No que respeita às exportações propriamente ditas, a estratégia era conhecida: exportar mais, exportar com maior valor tecnológico, exportar para mais países, exportar mais produtos. Ora, em qualquer destes objetivos, nós estamos muito bem. E é por isso que já fui deputado, a discussão, normalmente, nos orçamentos, tem sempre um primeiro ponto de discussão e de crítica, que é sempre o cenário macroeconómico. Em qualquer orçamento que eu aqui estive, essa era a matéria sempre primeira. Acontece que, às vezes, essa discussão rendia. Rendia porque, a maioria das vezes, o cenário macroeconómico era ambicioso. Eu agora desafiava-vos a lerem as vossas declarações há um ano atrás, dos senhores deputados da oposição. E só os desafiava para fazerem isso, para agora não cometerem o mesmo erro, que era terem um erro de ter sido criticado os aspectos das votações. Eu lembro-me, eu não quero ler as vossas declarações há um ano atrás, que as tenho aqui. Mas o objetivo do Orçamento de Estado em 2007 era um acréscimo de 7,2 nas votações. Atualmente, com dados referentes a agosto, os nossos resultados são de 9,6 de acréscimo. Se considerarmos os últimos 12 meses, o acréscimo das exportações são 10,1. O energéticos, se quiserem sem energéticos, normalmente é essa discussão, até agosto as exportações sem energéticos têm um acréscimo de 11,5 e nos últimos 12 meses 11,6. Se quisermos introduzir já setembro, porque só temos resultados extracomunitários, os extracomunitários em setembro têm um acumulado de um acréscimo de 12,8 e em setembro, se considerarmos setembro, os 12 últimos meses acumulados, temos 14,3. Significa isto o seguinte, que as exportações estão acima do que eram os grandes objetivos e muito acima do que eram o cenário que a oposição na altura traçou. Tem sido conseguido da seguinte forma. O Sr. Ministro já disse, com maior valor tecnológico, nós estamos a subir o valor da média baixa e da média alta. O Sr. Ministro já passou esse quadro. E, sobretudo, também estamos a diversificar. Estamos a vender mais para extracomunitários do que era o nosso padrão no início, digamos, deste ciclo. A estratégia está assente, digamos, numa reorientação da política ao nível da promoção das exportações. Como sabem, o ICEP veio trazer uma nova orientação política, designadamente quer ao nível dos apoios, e é bom lembrar o Sr. Ministro hoje aqui disse que amanhã as PMEs de internacionalização podem já apresentar as suas candidaturas no respeito à área da internacionalização e das exportações, mas a estratégia é muito simples. É fomentar as promoções ao nível dos mercados prioritários e alinhar a nossa rede de vendas de acordo com prioridades que são as prioridades dos países que foram definidos como prioritários. E, simultaneamente, tornar essa rede mais próxima dos empresários. Poderia, depois, formalizar cada um destes aspectos e da estratégia em termos de apoio à internacionalização. Um segundo ponto, prazo. Serei muito rápido no respeito ao prazo. Dizer-vos que o Ministério da Economia é aquele que maior dificuldade se apresenta na medida em que é um Ministério em que não tem só um só vínculo em termos de à função pública. Nós temos funcionários com vínculo de funcionário público, outros com contrato individual de trabalho e outros híbridos, porque sempre com contrato individual de trabalho desconta para a Caixa Geral de Aposentações e outros não têm qualquer proteção no desemprego. Significa que o processo tem que ser mais longo, na medida que há contratualizar diferentes regimes e extremos vínculos. Nós temos já concretizado 22 pessoas, mas temos neste momento a lista dos que estão neste momento a ser considerados em excesso nos respectivos serviços. Temos um total, neste momento, considerando a ASAI, Secretaria-Geral, Gabinete de Estudos, de GAE, Direção-Geral de Geologia, de Energia e Geologia, Direção-Geral de Consumidores, Direção-Regional do Norte, Direção-Regional do Algarve, IPQ, ITP, Turismo e APMEI, um total de 284, a acrescentar mais, do INEP, 135 e do AICEP, 100 pessoas. Não, e aqui estou só a considerar as que poderão ser libertas para outros tipos de atividades, mas se referirmos saídas do Ministério da Economia, por resultado que não são admitidos,
por resultado de alterações da administração pública, refiro-me concretamente ao ICEP, como sabem, fazia parte da esfera do Estado e, portanto, estavam afetos ao Ministério da Economia. Neste momento, com a situação da ETE, todo o quadro do ICEP, ao ser integrado na ICEP, e não estou aqui a considerá-lo, estes 100 que eu estou a falar da ICEP são sempre para dispensar, o que digo é que o valor que vai aparecer como resultado da libertação ao nível do Ministério da Economia será ainda superior a estes, na medida em que passam a ser entidades completamente autónomas e fora do Ministério da Economia. O que digo com isto é que temos 274, mais 100, mais 135. No Ministério que tem menos de 5 mil funcionários, é um valor muito próximo dos 10%.
Portanto, eu concluí esta intervenção sobre o PRASC. Isto é bem um exemplo da diferença entre quem reclama reformas, diz que elas nunca estão feitas, e depois outra linha política, que é, há reformas, elas fazem, não há necessidade nenhuma de andar aí a atiçar as pessoas umas contra as outras, e depois mostra-se resultados, e os resultados aqui estão. Eu creio que estão de acordo que a reforma que se fez no âmbito do Ministério da Economia era a reforma que era necessária e que é uma reforma que era necessária há anos a fio, não era feita, encomendava-se estudos, não se fazia nada e agora ela aqui aparece feita.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Economia e da Inovação. Tem agora a palavra para colocar as suas questões ao deputado Agostinho Lopes, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro da Economia, Sr. Secretário de Estado, uma primeira leitura geral, rápida, sobre a exposição do Sr. Ministro, para dizer que, mais uma vez, o Sr. Ministro da Economia coloca a economia nacional no paraíso. Coloca no paraíso e até convoca aqui os anjinhos papudos da Comissão Europeia para abençoar e dizer que, sim senhora, o governo português é um governo cumpridor, bom cumpridor das diretivas europeias, mesmo que isso cause enormíssimos prejuízos ao país, como é visível, por exemplo, em matéria do eurocaro e o que está a custar à economia nacional, embora o Sr. Ministro só se preocupe aparentemente com outras taxas de câmbio. Mas com a taxa de câmbio resultante de um eurocaro, isso não tem qualquer problema. Mesmo relativamente às exportações tecnológicas, o Sr. Ministro podia dizer-nos qual foi se houve algum avanço do ponto de vista do diferencial daquilo que estamos a exportar relativamente à média da União Europeia. Porque o que estamos a exportar mais relativamente ao passado, mas relativamente à média da União Europeia, se há alguma subida do vencimento do déficit existente. Gostaria, foi pena que o Sr. Ministro não se tivesse pronunciado sobre outros fatores de competitividade que afetam a generalidade das pequenas empresas. A energia, os custos da energia, os problemas dos custos financeiros, o problema dos transportes neste país, o problema da fiscalidade do IVA, do reembolso, que já foi aqui referido, do valor do IVA nas zonas fronteiriças, que está a desertificar uma enormíssima faixa do território deste país. Ou, por exemplo, a resolução do pagamento especial por conta, que continua a penalizar injustamente milhares e milhares de micro e pequenas empresas neste país. Sr. Ministro, relativamente aos números do orçamento, os senhores fazem no relatório, dizem que há um aumento de 23,6%. É, 23,6% relativamente ao executado, porque os senhores em 2007, aparentemente pelo caminho, vão perder 210 milhões de euros relativamente ao que estava previsto no orçamento. Eu gostaria que o Sr. Ministro me explicasse porque a razão de tão baixa execução do Orçamento de Estado em 2007. 210 milhões de euros a menos é o que o Sr. Ministro anota no seu relatório. Uma outra questão que gostaria que o Sr. Ministro me respondesse com precisão, é uma questão que há muitos orçamentos venho colocando sem uma resposta efetiva, provavelmente vou ter que acabar por pôr isto por escrito, é o Sr. Ministro explicar-me como é que distribui as verbas, os fundos, que são apoiados por fundos comunitários, no PIDAC regional, por distritos. No distrito de Braga, por exemplo, este ano, tem uma grande quebra relativamente a 2007, 2006 e 2005,
E temos aqui estratégias empresariais, 74 mil euros, infraestruturas 435 mil, internacionalização 31 mil, modernização 11 milhões, parcerias empresariais 3,4 mil euros. Gostaria de saber como é que chega a estes valores, pá. Como é que chega a estes valores, como é que em cada ano estes valores são determinados. Uma segunda questão é, o Sr. Ministro podia-me dar alguma ideia, eu gostaria que o Sr. Ministro ouvisse, vai me responder, depois não me responda às questões e ao assentismo. O Sr. Ministro tem inscrito como despesa do Ministério para aquisição de serviços a privados, 42 milhões de euros. Gostaria de saber para que é que são estes 42 milhões de euros de aquisição de aquelas estudos, consultadorias, quais são o significado desta verba naquilo que o Governo vai ceder a privados. Uma questão ainda que está no orçamento é o problema da queda brutal do orçamento do Laboratório Nacional de Energia e Geologia. O Sr. Ministro até vem dizer que não é possível fazer comparação, porque houve uma reestruturação, foi aqui introduzido o INEP, mais algumas entidades anteriores, mas é possível comparar aquilo que essas entidades todas gastavam anteriormente, a sua soma e aquilo que vão gastar agora hoje, pelo menos de uma forma aproximada. Porque senão o que estamos aqui é perante uma queda significativa de uma entidade que aparentemente continua a ter um papel de grande importância no desenvolvimento de alguns projetos, concretamente da energia. Nós tivemos aqui um dia destes um desses responsáveis do INET, do ex-INET, e colocou claramente o problema da escassez de recursos financeiros e humanos para responder às tarefas que tem no plano da energia. Eu gostaria que o Sr. Ministro me esclarecesse como é que esse problema vai ser resolvido, sobretudo tendo em conta a importância que se dá à investigação e desenvolvimento do setor da energia. No setor, e continuar, no setor da energia e sobre os custos de energia, Sr. Ministro, as tarifas de energia elétrica mais uma vez vão subir acima da taxa de inflação. Feitas aqui um conjunto de audições, um conjunto muito largo de entidades ao longo destes meses sobre estas questões de energia, e continuam sem conseguir explicar-me porque é que o déficit tarifário não pode ser absorvido pelos lucros da EDP. Eu gostaria que o Sr. Ministro me fosse, desde este ano, que me esclarece este pequeno problema. Um outro problema, Sr. Ministro, é de respeito ao preço dos combustíveis vendidos pela Galp. Entre o primeiro semestre de 2006 e o primeiro semestre de 2007, o barril de petróleo comprado pela Galp baixou. Baixou. Aquilo que a Galp pagou, baixou. Porquê é que os combustíveis, a gasolina e o gasóleo, que tanto implicam depois na competitividade, nos custos das nossas empresas, não tiveram também uma baixa adequada, Sr. Ministro? Uma outra questão ainda, diz respeito ao gás natural, sobretudo virado para o setor da cristalaria e da cerâmica. O Sr. Ministro, em setembro, disse que até à liberalização, que se aponta para 2008, como se a liberalização em algum setor tivesse até hoje produzido baixa de preços, mas disse o Sr. Ministro que até à liberalização seria encontrada uma solução intermédia para os preços do gás natural que permitisse responder aos problemas aflitivos destes setores, onde o custo do gás natural significa, em alguns casos, 50% dos custos totais de produção. Gostaria que o Sr. Ministro me dissesse como é que está essa solução intermédia e qual é essa solução intermédia. Finalmente, Sr. Ministro, em matéria, ainda uma pergunta que lhe fiz do ano passado e gostaria que desse Governo me esclarecia. Qual é a estratégia do Governo para os urânios de Nisa? O que é que o Governo, urânios de Nisa, urânios, para recursos mineiros de urânio de Nisa, qual é a estratégia do Governo relativamente a estes recursos? Relativamente às questões do comércio e distribuição, o gostaria de saber se o Governo vai ou não avançar para uma nova lei do licenciamento. Nós temos aprovado aqui uma audição para uma discussão desta questão na generalidade, mas eu gostaria de saber se há, vai avançar ou não. No relatório do Ministério não se fala disso, vai avançar ou não para uma nova lei do licenciamento. E, relacionado com isto, se o Governo vai ou não, contrariamente àquilo que foi noticiado, repor, inclusive através da transferência do Orçamento de Estado, das transferências de Estado necessárias, do Fundo de Solidariedade para o Comércio. Gostaria de saber o que é que os anteriores governos e estes não concretizaram este Fundo de Solidariedade. Gostaria de saber o que é que o Sr. Ministro vai fazer. Finalmente, relativamente às questões da indústria. O Sr. Ministro, em setembro, há mais de setembro de 2006, foi a Braga, à Blaupunkt, assinar pomposamente e com grande propaganda um acordo com a Blaupunkt para apoiar um investimento de 25,9 milhões de euros. Penso que o Governo terá entrado com uma grossa fatia desta verba, ainda não se consegue saber quanto é que o Governo entrou. Mas este acordo foi feito no pressuposto de que a Blaupunkt ia manter os postos de trabalho. O Sr. Ministro, posteriormente houve despedimentos, o Sr. Ministro deu-me uma resposta em janeiro dizendo-me que o acordo era só para postos de trabalho permanentes. Postos de trabalho permanentes. É estranho que o Governo assuma uma lógica deste tipo. Mas, entretanto, desde essa data até hoje, a Blaupunkt despediu para aí mais de 600 trabalhadores precários e prepara-se para despedir 180 trabalhadores permanentes. O Governo o que é que pensa fazer relativamente a esta situação? De violação clara do acordo que a Blaupunkt fez com o Governo relativamente em matéria de postos de trabalho. Aliás, gostaria de perceber como é que o Governo controla nestes apoios e incentivos que dá às empresas o número de trabalho que elas, antes de pedirem o incentivo, pedem, prometem criar. Relativamente ao setor texto, Sr. Ministro, o Sr. Ministro foi de grande, muito carinhoso com a Marconde, teve uma intervenção, penso eu, significativa, no sentido de que não acontecesse o desfecho do encerramento, agiu junto da banca, agiu junto de outras entidades, penso da Caixa Geral de Depósitos, no sentido de salvar a Marconde, provavelmente mesmo com a redução de postos de trabalho. Seria interessante nós percebermos porque é que a Marconde, uma grande empresa texto, chegou quando chegou a ponto de ter sido o Governo a pôr-lhe a mão por baixo. Mas eu faço-lhe uma pergunta. Porquê é que o Governo não age da mesma maneira relativamente a dezenas de pequenas empresas textas que estão a encerrar naquela região, no Val do Ar? Porquê? Sr. Ministro, o Sr. Ministro, no debate do Orçamento há um ano, quando eu lhe questionei sobre o enquadramento legal dos polos de competitividade, eu não vou ler porque, para não perder tempo, mas o Sr. Ministro, se quiser, depois mostre-lhe no fim. Disse-me taxativamente que esse enquadramento legal ia ser rapidamente avançado até antes de Natal, antes de dezembro. Estávamos em novembro. Até hoje, que se saiba, não existe nenhum enquadramento legal. Eu gostaria que o Sr. Ministro me explicasse esta questão. E, finalmente, Sr. Ministro, o Governo continua na sua senda das privatizações alegremente, mais uma fatia da EDP, à medida de resposta. Não há aqui nenhuma estratégia económica. Há aqui a necessidade de responder às necessidades de, especialmente, resolver o problema do cumprimento do Pacto de Estabilidade, para que depois apareça o tal Anjo Papudo a dizer que o Sr. Ministro é um bom Ministro da Economia. Mas eu gostaria de saber uma questão, Sr. Ministro. O Governo pensa intervir junto das entidades que adquiriram as pousadas de Portugal da Enatur, tentando travar que elas continuem a encerrar algumas destas unidades, como agora aconteceu depois das Oliveiras das Meias, está em curso o encerramento da pousada de São Gonçalo de Amarante. Gostaria de lembrar ao Sr. Ministro que isto é património nacional que, de uma forma completamente absurda, por exemplo, em completa contradição aqui com os nossos vizinhos espanhóis, foi privatizada e que agora está a ter o resultado a que estamos a assistir. Eu gostaria de saber se o Governo pensa intervir sobre esta matéria.
Sim, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Senhor Deputado Agostinho Lopes, para responder tem a palavra o Sr. Ministro da Economia e da Inovação, querendo poderá delegar no seu Estado de Estado alguma resposta ou alguma pergunta particular que entenda de facto pertinente.
Portanto, eu iria tratar de algumas das questões que aqui foram levantadas, as questões de Estado tratam das restantes, dado que há um grande número de pequenas questões e nós gostávamos de dar resposta a todos. Relativamente às PMEs, foram aqui mencionados aspectos dos custos de energia e dos custos financeiros. Eu chamava a atenção que nós não vivemos na União Soviética e, portanto, não é o Ministro da Economia que determina os preços da energia ou os custos financeiros. O que o Ministro da Economia pode fazer é atuar de uma forma a minorar os efeitos negativos, neste caso dos custos de energia e dos custos financeiros sobre as empresas, sempre através de mecanismos de mercado ou de mecanismos de regulação. Portanto, não pode intervir diretamente. Agora, o que interessa ver é o resultado. O petróleo estava a 93 dólares ontem, mas já esteve a 98. No princípio do ano estava a menos de 60, foi um aumento de 50%. O gás não aumentou tanto, mas foi atrás. Bom, mas, deputado, o que talvez pudéssemos arranjar era uma conferência, talvez no MIT, ou em Harvard, ou na Sorbonne, ou sei lá onde, para o Sr. Deputado fazer uma conferência sobre a baixa do preço do petróleo. Porque, de facto, isto é uma coisa que é daquela... Eu creio que terá um sucesso, de facto, fantástico, não é? Que é um deputado português fazer uma conferência internacional sobre a baixa do preço do petróleo. Porque, palavra de ordem, quer dizer, infelizmente, a subida do preço dos combustíveis fósseis é um problema seríssimo para toda a humanidade. E vamos lá ver uma coisa. Nós não devíamos brincar com coisas tão sérias. Porque a subida do preço dos combustíveis fósseis é uma coisa que está a afetar a competitividade da economia mundial de uma maneira muito séria. E nós agora estamos aqui a fazer ironia, dizendo que o preço do petróleo está a baixar. Quer dizer, no fundo não estamos a respeitar trabalhadores e empresas, não digo só em Portugal, é em Portugal, na Península Ibérica, na Europa, é em todo o mundo. Relativamente aos custos financeiros.
Sr. Deputado, agradeço muito o golpe. O Sr. Ministro está no uso da palavra e, portanto, não há diálogo. Muito obrigado. Sr.
Ministro, isto é suposto ter um mínimo de regras. Portanto, relativamente aos preços da energia, é sabido que as tarifas de eletricidade aumentaram, em média, cerca de 3%. É muitíssimo menos. É muitíssimo menos do que o preço das matérias-primas. Também é sabido que o preço médio da eletricidade é mais baixo, bastante mais baixo em Portugal, do que a média da União Europeia, e isto tendo em conta um fator que também tem a ver com uma pergunta. Por que não fazer suportar às empresas de eletricidade o déficit tarifário? Permita-me, Sr. Deputado, isso mostra que ainda não entendeu como é que são calculadas as tarifas, que é de uma forma aditiva. Soma-se todos os custos. E depois soma-se todos os custos, não é? E dá o preço final. E dá o preço final. Em todos os custos já está a remuneração, bem entendido, dos produtores. Para aqui, para a história. Para a história o que é que fica? E foi necessário trabalhar muito, lá está, através de mecanismos de mercado, para limitar a subida das tarifas a 3%, de forma a não penalizar as famílias e as empresas. Mas, repito, através de formas de mercado, respeitando a independência do regulador, não estamos na União Soviética. Relativamente à baixa execução, quer dizer, fala-se em despesismo era noutra altura. Tudo o que é possível poupar, no meu Ministério, poupa-se. E foi possível poupar bastante, poupou-se e contribuiu-se desta forma para atingir o déficit, o resultado do déficit orçamental. Relativamente a Braga, distrito onde é originário, e a minha família também, ainda estive lá a semana passada, porque foi lá que foi lançado o programa SIM.
Tenho pena de não ter visto lá. Porque, como é um apoio para as PMEs, era bom que tivesse estado lá, porque seria uma forma de mostrar a sua adesão a este programa de apoio à competitividade das empresas e, no fundo, de ajuda aos trabalhadores. Foi na Associação Industrial do Minho.
Ah, mas como? Temos de...
Sr. Deputado, agradeço que não interrompa. O senhor também terá de compreender que o à parte parlamentar é uma espécie de tabaco de alma, que diríamos a pessoa, e portanto é natural. Mas, Sr. Ministro, faz favor de continuar e eu peço naturalmente alguma serenidade aos seus deputados, peço embora compreenda de facto o calor da discussão e a emotividade que estes debates sempre colocam.
Eu não me ofendo nada com os à parte, até agora é por uma questão de produtividade. Portanto, de baixa execução, PMEs, Braga, relativamente à questão das instigações a movimento do setor da energia, este aspecto é muito importante. Porque se nós vemos o que está a suceder desde meados dos anos 90, investigações e desenvolvimento, despesas de investigações e desenvolvimento em energia, em toda a Europa, estão a baixar em termos nominais. E isso é muito grave. Porque nós estamos numa altura em que precisamos é de criar um novo modelo de energia. E a investigação e desenvolvimento é seguramente um instrumento extremamente importante. Se nós olharmos para as despesas de investigação e desenvolvimento no setor da energia na Europa e nos Estados Unidos e no Japão, o que é que se verifica? Verifica-se que é muito preocupante a situação. Nesse sentido, a presidência portuguesa vai no dia 3 de dezembro apresentar um documento, que eu aliás teria imenso gosto em um dia darem-me a oportunidade de vir aqui ao Parlamento apresentá-lo e discuti-lo, que é o chamado Plano Tecnológico para a Energia, que é no fundo a estratégia para a Europa em termos de energia, não para os próximos 5 anos, não para os 10, mas para os próximos 20 ou 50. E a aposta em mais investigação e desenvolvimento é uma peça fundamental e nós aí fazemos uma proposta, que é nos próximos 3 anos, que seja duplicada a despesa de investigação e desenvolvimento na Europa no setor da energia. Portugal tentará acompanhar este movimento o melhor possível, mas há elementos positivos que estão a passar. Por um lado, a criação do Fundo de Inovação, que já vai alimentado em 70 milhões de euros e que agora pode ser ativado. E, por outro lado, os programas de doutoramento em colaboração com o MIT na área da energia, que tem lugar na Universidade do Porto. Relativamente à Maconde, registro a palavra carinho. Carinho é um sentimento que eu tenho pela Maconde, mas por todas as empresas do vestuário e do têxtil, porque é o menos que se pode ter por empresas tão expostas à globalização e que estão agora a conseguir reagir com tanta bravura. A função do Ministério foi fazer a ponte entre as partes envolvidas. Muitas vezes nestes processos rompe-se o diálogo e aqui a minha função, a função do Secretário de Estado, dos institutos do Ministério, é não deixar, quer dizer, fazermos tudo o que está ao nosso alcance para se manter o diálogo e tentar encontrar soluções de mercado. Antes fosse possível encontrar em mais casos. Nós estamos sempre, as portas estão sempre abertas para os trabalhadores, para os empresários, para ajudar a resolver estes casos. Infelizmente não conseguimos em todos. A Macon é uma empresa bandeira. Ainda bem que isto foi conseguido, mas repito, o que nós fizemos foi a ponte entre as várias partes envolvidas, relativamente às quais o diálogo estava. Agora daria a palavra para os que está, portanto, para falarem da parte do licenciamento industrial, para falarem da parte do licenciamento comercial e dos apoios ao setor e do licenciamento do setor turístico.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, temos consciência e acompanhamos-nos nesta matéria com as empresas que o licenciamento industrial é uma barreira burocrática grande à economia empresarial. E por isso tomámos em mãos a reforma do licenciamento industrial. Esta reforma tem já a expressão que se manifesta ao nível de uma grande simplificação que teve lugar nos licenciamentos de tipo 4. Como sabem, há 4 tipos de licenciamento, que evoluem em complexidade à medida que o número decresce. O tipo 4, o tipo 3, o tipo 2 e o tipo 1.
O decreto-lei 183/2007 resolveu, com grande senso de sabedoria, o problema das dificuldades inerentes aos licenciamentos de tipo 4, os mais fáceis, com consequências da maior importância. Hoje a empresa não tem que cumprir o ritual primeiro isto, primeiro aquilo e começa a funcionar. Diz que está a cumprir, podendo começar a funcionar, durante uma declaração prévia de que assumiu as responsabilidades de cumprimento do enquadramento legal, e é fiscalizada a posteriori, e se não cumprir é penalizada. Ora, a consequência disto é uma redução drástica de custos e tempo no processo de criação de novas empresas de menor dimensão. Quanto aos outros processos de licenciamento, tipo 3, 4, 2 e 1, numa oportunidade em que passamos por aqui, tivemos também a oportunidade de dizer que teríamos novidades em breve para que nesta matéria pudéssemos simplificar a realidade regulamentar nesta matéria. De facto, está em curso um processo de elaboração de um decreto-lei que beneficia do contributo interministerial e também das quebras, porque esta é que é a grande dificuldade do licenciamento, é no fundo a grande complexidade e número de agentes económicos e de regras a cumprir, que nos permitem dizer com grau de certeza que teremos no primeiro semestre de 2008 estes novos regimes, este regime de licenciamento simplificado. Muitos deles passando pela declaração prévia e guardando apenas, digamos, o maior controle, digamos, à ex-ante e não ex-poste, para aqueles que envolvam maior perigosidade e segurança do ponto de vista dos cidadãos. É uma matéria que está em curso. O diploma legal, que é o decreto-lei, temos já um fast-track, está a circular por todos os ministérios envolvidos, e aí também passaremos, é a nossa intenção, passar muitos licenciamentos para a declaração prévia, e não para o controle periodístico, e criaremos a figura das entidades acreditadas que vão ter a capacidade, exatamente, de fiscalizar à posteriori, no fundo, os compromissos inerentes aos processos de licenciamento, que agora serão mais facilitados. Isto é o que diz respeito à indústria, à especificidade de todos os setores, e fico por aqui.
Muito obrigado, Sr. Estado. Sr. Estado, na terceira, tem a palavra.
No que respeita ao comércio, a orientação é a mesma, no sentido de aligerar e, portanto, enquadrar todo o regime de licenciamento em global no programa Simplex. Já o fizemos ao nível das pequenas unidades. Iremos estudar a revisão do licenciamento das unidades de maior dimensão, de acordo com o relatório que já fizemos chegar à Assembleia da República, com os precisos termos e os constrangimentos que o relatório aponta, e, portanto, será a linha de rumo para uma revisão do licenciamento da legislação sobre a autorização de instalação de unidades de retalho e de conjuntos comerciais. Quanto ao Fundo de Solidariedade, agradeço ao Sr. Deputado por essa questão, porque não é da responsabilidade do Ministério da Economia, é o Ministério do Trabalho e da Solidariedade, no que respeita à criação deste fundo, porque, como sabe, é matéria que não compete ao Ministério da Economia, a nós compete-nos a criação, já o fizemos, do outro fundo, que é o Fundo de Modernização do Comércio, e já fizemos plena expressão através de dois concursos, duas fases, e, portanto, o Fundo de Solidariedade é um fundo da responsabilidade do Ministério da Solidariedade e do Trabalho. Portanto, agradeço. A lei está clara relativamente a esta matéria. Portanto, a questão é que o Ministério da Economia competia dos fundos das taxas criar o Fundo de Modernização do Comércio. E o Ministério da Segurança Social criar o Fundo da Solidariedade. Portanto, a questão terá que ser posta ao Ministério da Solidariedade.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado do Comércio. Sr. Estado do Turismo, tem a palavra. Solicitava-lhe alguma curiosidade no esclarecimento da questão.
Sr. Presidente, muito obrigado. Para esclarecer o Sr. Deputado, que a revisão do processo de licenciamento na área do turismo está neste momento em curso e tem no essencial três meios de intervenção muito importantes. Em primeiro lugar, a alteração da legislação da revisão dos instrumentos de gestão territorial, que é um processo que está concluído e que visa sobretudo reduzir o número de intervenientes no processo de aprovação de projeto. Esta é uma matéria transversal que toca o Ministério da Economia, mas tem tocado também o Ministério do Ambiente. A revisão do processo de licenciamento relativo aos licenciamentos municipais, que visam, sobretudo, assegurar três princípios fundamentais. Por um lado, menos burocracia por outro lado, maior responsabilidade dos promotores e, por outro lado, e não menos importante, a maior fiscalização das entidades públicas sobre os projetos aprovados. Este é também um processo felizmente terminado e que visa, sobretudo, dar uma palavra diferenciada relativamente às entidades privadas que muitas vezes olhavam para o Estado português e para as entidades da administração pública que encontram dificuldades no que diz respeito ao processo de licenciamento e aprovação de projetos. Finalmente, importante, um processo que estamos a encerrar neste momento, está neste momento em circuito legislativo, que diz respeito ao licenciamento dos empreendimentos turísticos, que tem no essencial estes três princípios fundamentais baseados: de redução da burocracia, de um aumento da responsabilidade dos promotores, visando, sobretudo, um relacionamento mais saudável entre a iniciativa privada e entidades públicas, e uma maior fiscalização das entidades públicas que têm por missão essa responsabilidade. Respondendo depois à sua outra pergunta, relativamente à questão das pousadas, o Sr. Deputado faz referência ao contrato de cessão de exploração da rede de pousadas assinado em 2013 entre o Estado português e o Grupo Pestana. Mas permita-me discordar da sua intervenção quando faz referência ao dilapidar de património histórico. As duas pousadas que faz referência são duas pousadas não históricas, situadas em São Gonçalo, no Marão e em Val do Gaio, no Torrão. E aquilo que o contrato de cessão de exploração diz é que, uma vez que estas entidades apresentem resultados de exploração negativos ao longo de 3 anos, essa é a condição bastante para o seu encerramento. São pousadas não históricas, não estamos a dilapidar o património. Relativamente a pousadas históricas, o tratamento é diferenciado. Há uma cláusula de não encerramento e de não alienabilidade. Estão neste momento em negociações entre o grupo Pestana e outras entidades que têm neste momento por função ou por vontade adquirir estas pousadas para, no fundo, assegurar a exploração e, por outro lado, e não menos importante, a manutenção dos postos de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Estado de Turismo.
Era para uma interpelação à mesa, era para fazer esta anotação. Os seus secretários de Estado responderam a questões que coloquei, de facto, relativamente ao polo de competitividade, constato que aquilo que o Sr. Ministro disse há um ano não tinha qualquer base de sustentação, mas o Sr. Ministro, mais uma vez, e gostaria que isto ficasse anotado neste debate, não respondeu a nenhuma das questões que lhe coloquei. Era só para dizer.
Fica registada essa sua observação. Eu recordo apenas o Sr. Deputado Agostinho Lopes, como aliás rememora todos os senhores deputados, que nos temos do artigo 80 do Regimento, a interpelação à mesa TUCU é apenas para colocar ou pedir esclarecimento sobre algumas dúvidas que os senhores deputados tenham sobre decisões da mesa ou sobre a orientação dos trabalhos. Portanto, o âmbito das respostas do Sr. Ministro relativamente às questões dos deputados é algo naturalmente que os senhores deputados e todos aqueles que nos ouvem e nos veem farão o seu juízo de valor, mas é algo que obviamente a mesa, o Presidente da Mesa, não poderá ter qualquer tipo de interferência, porque a amplitude das respostas, a sua magnitude, compete naturalmente àquele que é interpelado e não à mesa ou ao Presidente. Sr. Deputado Helder Amaral, tem, do CDSPP, tem a palavra para colocar as suas questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu gostaria de começar, tive que me ausentar e julgo que perdi o excelente filme de propaganda do Sr. Ministro. Filme esse que eu julgo que não teve os mesmos problemas de realização do filme da moda, que é a corrupção, porque sei que tinha, pelo menos vi alguns artistas convidados, e inclusivamente dei nota de uma falta, mas veio a seguir, que era a falta da voz off do deputado Afonso Candal. Portanto, ficaria um filme ainda mais completo. De qualquer maneira, registrar também, Sr. Ministro, que eu tenho por si grande simpatia, mas não o via nesta casa, na Assembleia da República, há um ano. E eu dou-me de repente para pensar que isso em si mesmo é a confirmação que na economia algo vai mal. Porque se a economia fosse bem, como diz o Sr. Ministro e como diz o Governo, porventura viria cá mais vezes, viria cá mais vezes apresentar esse tipo de filmes, porventura mais longos, porventura mais com mais convidados especiais. E, portanto, esse é o primeiro dado. E eu gostava de começar por falar, Sr. Ministro, nos seus silêncios. Um dos silêncios que eu registro, e o facto de falar agora também me permite fazer perguntas um pouco diferentes, é sobre o novo aeroporto de Lisboa. O relatório do orçamento diz que o turismo é um setor estratégico e prioritário. Mas depois nós tínhamos uma discussão sobre o novo aeroporto de Lisboa e o Ministro da Economia retém-se num silêncio profundo, sem nos poder dizer o que pensa da matéria, sem sequer fazer uma consideração sobre o anexo do estudo da CIP, que defende Alcochete mais Portela, ou até, no futuro, um Portela mais um e depois um mais Portela. E até defende uma análise ao turismo interessante, que era transformar a Portela para um setor da aviação comercial mais de luxo. Eu diria, eventualmente, também podemos abrir a porta para o low cost. Lembrar que em 2006, 84,5% do aumento do tráfego foram as low cost, nomeadamente à volta de 7% em Lisboa, 25% no Porto e salvo 50% e poucos% em Faro. Portanto, estamos a falar de algo relevante para o tal pente, como eu costumo dizer, que seja um pente, que é o Plano Nacional de Estratégia para o Turismo, não seja um pente para carecas, mas seja um pente para um setor que é, de facto, importante. Como também o silêncio sobre o TGV, que me parece que o TGV seria um bom modelo para até servir de âncora ou de incentivo a alguns clusters, nem que seja, dou como exemplo, da nossa indústria da metalomecânica. Mas sobre essas matérias, Sr. Ministro, até hoje não emitiu nenhuma opinião e eu percebo porquê. Também dizer que este orçamento diz, no seu relatório diz, e bem, que em termos de promoção a estabilidade é fundamental e faz até, como é a panagem do Governo, as acusações costumeiras de que a culpa é de governos anteriores. Eu digo, eu concordo que de facto a estabilidade e a promoção, a manter a mesma marca, é de facto fundamental e importante. O que já não se coaduna com esse conceito, que é a confusão generalizada naquilo que se é a estruturação das regiões de turismo. E eu não sei neste momento em que é que estamos. Estamos nas 19, nas 5, nas 4, nas 2 e meia. O que é que o governo defende? Não vou sequer entrar em desautorizações ou não. Sei que só é previsto 50 milhões para a promoção e corro o risco de, nesta matéria, acontecer o que aconteceu em anos anteriores. Ou seja, gasta-se o dinheiro e o resultado prático é zero. Porquê? Porque as regiões de turismo, tal e qual existem hoje, são apenas, eu estou quase entre a reestruturação e a sua extinção, são apenas extensões do poder local e de alguns comissários políticos, pouco ligados ao trade, onde a indústria tem muito pouco que ver e onde a sua execução tem uma execução com uma vertente mais política e não económica. Portanto, valia a pena não só falar no número, mas também falar no modelo de funcionamento que eles devem fazer. Depois, outra das matérias, Sr. Ministro, que eu também não resisto em perguntar, é, Sr. Ministro, foi o único ministro, também era o único capaz de fazer, que anunciou o fim da crise em 2006. E foram criados 48 mil empregos, taxa de desemprego baixou por 10%, fez o cenário idílico que é normal fazer. O que é certo, Sr. Ministro, é que no debate, nós assistimos o Sr. Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, a dizer que a taxa de desemprego estava em 7,9. Eu gosto mais dos relatórios da Eurostat, cada um aproveita os relatórios que quer. Se ele sabe qual é a taxa de desemprego na Eurostat? 8,3. Eu pergunto, Sr. Ministro, se isto não é um sinal, se isto não é um sinal que, de facto, algo vai mal na economia portuguesa. E se considerarmos que este desemprego é de jovens qualificados, muitos deles se vêm obrigados a emigrar e trabalhar para empresas no estrangeiro. Se nós estamos aqui perante um rotundo fracasso daquilo que é criar a tal inovação que se fala, empregos de qualidade e incapacidade total de atrair empresas capazes de fixar nossos jovens qualificados. E, portanto, nesta matéria, julgo que o Sr. Ministro terá que fazer uma rectificação, não lhe peço desculpas, não tenho que a fazer, mas reconhecer que, de facto, houve um falhanço, claro, naqueles anúncios pomposos da criação de captação de investimentos estrangeiros e criação de emprego. E depois também lhe perguntar diretamente, Sr. Ministro, concorda com aquilo que diz o IFEP, que é que a nossa carga fiscal torna-se o país pouco competitivo. E, portanto, mais cedo ou mais tarde, o Governo terá que repensar nessa matéria. Eu gostava de perguntar, Sr. Ministro, concorda com esta afirmação e se defende uma baixa de impostos. Se defende, de facto, que para que o país seja competitivo, temos uma das cargas fiscais mais elevadas da Europa, para captação de investimentos estrangeiros, até para facilitar as exportações, eu sei que elas aumentam. Era bom que elas aumentassem também em quantidade e em valor. E isso nem sempre se verifica. Portanto, se defende ou não, repare, uma redução de impostos, até para compensar a diferença que existe hoje entre o euro e o dólar, que também, medida que eu sei que o Sr. Ministro não pode, em sua intervenção, porque não está nas nossas mãos hoje nenhuma política monetária, mas julgo que o Governo tem a obrigação de tomar medidas nessa matéria. Eu gostava que o Sr. Ministro pudesse dizer alguma coisa sobre isso. Depois dizer, Sr. Ministro, que eu considero, como outros, como os próprios consideram, o Sr. Ministro diz que as PMEs são a grande riqueza do país, eu diria que se há resultados positivos, se hoje temos algum crescimento económico, deve-se única e exclusivamente aos empresários, nomeadamente às pequenas e médias empresas. Pouco ou muito pouco se deve à ação do Governo. E, portanto, para as pequenas e médias empresas, tudo o que se puder fazer será pouco, e eu acho que nessa matéria, porque elas são de facto a grande âncora, a espinha dorsal da economia portuguesa. E, portanto, eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro, que apresentou alguns programas, 530 milhões, e o SIM, que é a solução integrada, como o registro vai ser agora, eu só temo que depois o resultado prático seja tudo na mesma, porque eu acho que o que estamos a precisar rapidamente é de uma administração na hora, mais que do resto é uma administração na hora. E eu gostava de saber se, de facto, nós não vamos ter mais dinheiro gasto em planos e negócios mal calculados, em vez de gastarmos, de facto, em investimento, em inovação e em risco. E eu aqui gostava de perguntar se o Ministro está ou não disponível. Porque me parece que as propostas para reduções fiscais para o interior me parecem curtas. Aliás, os próprios presidentes das instituições da Associação das Pequenas e Médias Empresas, algumas pessoas dizem que é residual. Considerar que um benefício fiscal para 5 anos, quando muitas das empresas nessa altura não atingem ainda o break-even, ou seja, não começam a dar lucro, é praticamente, ajuda quase nenhuma. Eu gostava de perguntar se o Sr. Ministro está disponível para prolongar o tempo dos benefícios fiscais para o prazo superior a 5 anos, contabilizando também os benefícios fiscais nos prejuízos que as empresas possam ter. Bem como também, para aquilo que se chama os business angels, que são os verdadeiros capitais de risco, se há ou não, se o Governo pode andar ou não, pelo menos no primeiro ano de investimentos, algum tipo de benefício para a adoção à coleta, de uma forma que os levasse a não jogar na Bolsa, onde o investimento tem um retorno muito mais rápido, mas eventualmente fazerem, de facto, capital de risco. E isso parece-me que era uma boa ajuda, e dizer que, de facto, o que está a faltar para o interior é políticas mais arrojadas de benefícios fiscais, acessibilidades, projetos estruturantes e não tanto estas medidas que são paliativas e depois que a administração funcione. Ou seja, que as empresas que possam candidatar, e eu na segunda volta dar-lhe alguns exemplos, de como é que está a acontecer. Muitas empresas que se candidatam a estes programas e que depois deparam com uma burocracia que é verdadeira e que não é nada consentente com aquilo que o Sr. Ministro normalmente nos diz aqui, nomeadamente no Simplex e no Prato. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helder Amaral. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado. A política europeia para as PME é uma boa política e que assenta em 5 princípios. Em primeiro lugar, criar um ambiente de negócios favorável para as PMEs. As PMEs, dada a sua estrutura, têm mais dificuldade que as médias e que as grandes empresas em vencer as batalhas da burocracia no dia-a-dia. E, nesse sentido, é necessário criar-lhes um bom ambiente. A nível europeu, é considerado um verdadeiro exemplo o Simplex. Portugal chegou ao segundo lugar em toda a Europa no que diz respeito ao e-government, que é as facilidades via internet para resolver as questões burocráticas entre o Estado e os cidadãos e as empresas. Segunda linha para as PMEs é promover o empreendedorismo e as competências. Eu, a este propósito, recordava aqui há bocado, a senhora deputada do PSD dizia que nem se tinha respondido ao conjunto de propostas que o PSD tinha feito sobre as PMEs. Uma das coisas que eu creio que mais impressionou quando eu li essas propostas é que uma das propostas era a colocação de jovens em PMEs, como se isso fosse uma grande descoberta, programa que existe há mais de 2 anos. Portanto, a impressão com que se ficou desse documento foi que era um conjunto de 16 propostas em que 10 já tinham sido aplicadas, e isso é uma coisa um bocado difícil de entender. Como é que é possível um partido da oposição estar a fazer propostas com base Posso dar muito mais exemplos. Posso dar muito mais exemplos. Como, por exemplo, a titularização de créditos das PMEs. Não é? Como, por exemplo, a introdução de incentivos fiscais. Das 16, 10 já existiam. E eu pergunto, quer dizer, como é que é possível fazer-se uma proposta, fingindo que é uma proposta inovadora, não é? Quando, em primeiro lugar, deviam olhar para dentro e dizer porque é que nós não fizemos isto, porque nem são coisas especialmente complicadas. E depois, como é que nem sequer tiveram atenção de ver que mais de 2 mil jovens já foram colocados nas empresas. Ora bem, reforçar a capacidade de empreendedorismo e as competências é uma das prioridades da política europeia para as PMEs. Neste sentido, o programa SIM contempla algo que é uma inovação, mas que está a tentar que se transforme até num projeto de âmbito comunitário, que é o chamado Programa Vasco da Gama. Eu creio que é um programa que tem muito interesse, que é colocar jovens gestores das PMEs durante um período de um ano no estrangeiro, junto de PMEs europeias. Porque é uma forma de os integrar melhor no que é a perspectiva de ver os negócios das empresas em países como a França, a Alemanha, a Itália e a Inglaterra. E, portanto, é um programa que arrancará já para o ano. Dá-se o nome de Vasco da Gama, porque Vasco da Gama foi um navegante importante e os nossos gestores de PMEs são também navegantes neste mundo da globalização. Terceiro aspecto é o acesso a mercados. E aí é que eu falo na titularização, que era referida no tal documento do PSD, em que Portugal foi considerado um exemplo a nível europeu. Pois o PSD, tão distraído, que nem reparava que Portugal era considerado um exemplo a nível europeu e estava a propor isto como se fosse uma grande novidade. Melhorar o potencial de crescimento das empresas através da inovação e da sua internacionalização. Finalmente, manter um bom clima de diálogo com os chamados stakeholders. Foram feitas uma série de perguntas relativas ao turismo. Turismo esse que é um setor que, sem dúvida, está a correr bem. Está a correr bem, finalmente, porque também correu muito mal, e aí o CDS tem responsabilidades, porque teve um ministro do turismo. E também devia fazer meia-culpa relativamente àquilo que, infelizmente, não foi feito. O PENTE foi aprovado no ano passado. É a primeira visão que há do turismo a médio prazo. Não é aquilo que explica já este resultado, mas também contribui para o facto de até agosto as receitas estarem a aumentar 12,5%, com base em algumas medidas que, isso sim, já foram tomadas por este governo, um grande mérito do seu secretário de Estado, pessoalmente, porque é um grande conhecedor deste setor. Foi a enorme aposta nas low cost. Foi aqui um aspecto que foi referido. A aposta nas low cost explica muito do bom comportamento do turismo em Portugal. Portanto, PENTE, low cost, regiões de turismo. Há uma coisa que eu posso garantir. Eu não sou, quer dizer, não vou ser complacente com a ineficiência e com o desperdício. Isso podem estar totalmente claro. Portanto, ineficiência e desperdício, comigo, não. Portanto, vai ser reestruturado o modelo das regiões de turismo e a solução final será certamente um número bem menor do que aquele que existe atualmente. Relativamente à promoção, está a ser feito um esforço como porventura nunca foi feito. Aliás, eu creio que tomaram conhecimento de uma campanha focada essencialmente em Inglaterra, que teve lugar recentemente, correu muito, muito bem. Ainda ontem, e anteontem, o secretário de Estado esteve outra vez em Inglaterra a reforçar essa campanha. Há alguns mercados prioritários. Inglaterra, Espanha, Alemanha e Rússia são mercados em que vai haver uma promoção muito focada. E relativamente à promoção, à imagem do turismo e à imagem do país, eu posso-vos dizer que vai haver novidades muito em breve, só para vamos manter aqui um bocadinho de incógnita sobre o assunto, para haver um efeito de surpresa quando isto surgir. Relativamente aos investimentos, Só tive pena de uma palavra que foi aí usada, quer dizer, que o governo apresenta os investimentos com pompa. Quer dizer, isto não são palavras, quer dizer, eu isso pensava que era do PSD, esse tipo de vocabulário. Quer dizer, os investimentos são apresentados, atenção, com grande satisfação, mas não é pelo governo, é pelo governo, pela oposição e pelo país, porque quando há um projeto deste que vem para Portugal, atenção, não é mérito, nem é bom para o governo, é bom para toda a gente, a começar pelos trabalhadores. E, portanto, devemos ficar satisfeitos quando tal sucede e querer cada vez mais. Portanto, pompa é quando alguém está satisfeito com aquilo que já tem e que não quer mais. Posso-lhe garantir, se eu comigo isso não acontece, é que cada dia que um contrato está assinado, eu já estou a pensar no seguinte. E, portanto, creio que este é o bom comportamento. Nunca nos podemos dar por satisfeitos. Temos de querer sempre mais. O nosso país teve parado durante muito tempo. Temos de o fazer arrancar. Isto é bom para a economia, para as empresas, para os trabalhadores. Relativamente à carga fiscal, é pena não estar aqui o deputado Frasquinho, porque senão havia de nos brindar com uma proposta de baixa do IRC, coisa que havia de incomodar metade da bancada do seu próprio partido. O que eu digo é o seguinte: logo que possível, é positivo uma baixa da carga fiscal. Mas eu creio que, e estará de acordo comigo, que para os empresários o mais importante é a estabilidade. Porque um empresário não é um especulador. Um empresário investe para os próximos 5, 10 e 15 anos. E para ele, o que é importante? É saber que as coisas não vão estar sempre a mudar. Nomeadamente, é muito importante um empresário saber que vai operar num ambiente estável, em que as políticas orçamentais não vão ser de contração num ano, de expansão no dia seguinte. É preciso estabilidade. E como é preciso estabilidade, é preciso finanças públicas sãs. Daí ter sido lançado o modo, desde o início. Não digo no programa do governo, no próprio programa, a candidatura do Partido Socialista era: sem finanças públicas sãs, não há crescimento. Isto que pode parecer uma palavra de marketing, é mais do que isso. Sem finanças públicas sãs, ou seja, sem assegurar condições de estabilidade, não há crescimento das empresas. As empresas não podem viver num ambiente em que um ano aumenta os impostos, no ano seguinte diminuem, aumentam, diminuem, precisam de estabilidade. Para isso é necessário ajustar as finanças públicas. Felizmente, estamos no bom caminho. O déficit orçamental veio de mais de 6%, já está em 3%. Vamos tentar acelerar este processo para chegar a uma solução, de facto, de consolidação, de forma a que tudo isto seja possível. Estou totalmente de acordo com o Sr. Deputado quando diz que o grande mérito do crescimento é dos empresários das empresas. Não posso estar mais de acordo, porque isso vê-se até estatisticamente. Pois se o Estado está a apertar o cinto e está a ser sujeito a uma dieta de crescimento, a nossa economia só cresce 1,9% devido ao mérito das empresas e dos empresários e dos trabalhadores. E, portanto, é nesse sentido que eles não podem ser mais admirados, mais apoiados. O progresso da nossa economia, o grande motor, será sempre as empresas, os empresários e os trabalhadores. E estamos de acordo que o Ministério tem tentado dar todo o tipo de apoio, estabelecer um bom diálogo com as empresas e com os empresários, e alguns resultados estão-se a ver. Esta taxa de crescimento de 1,9, por amor de Deus, não tome como nós estarmos contentes ou tão pouco sermos arrogantes. Não, 1,9 não é o valor objetivo. Agora, por amor de Deus, comparado com o tempo quando os senhores estavam no governo, isto aqui é o maior paraíso. É evidente que é uma coisa impensável. Relativamente ao interior, também não posso estar mais de acordo que as duas políticas fundamentais são acessibilidades, por um lado, e aumentar os benefícios e criar incentivos fiscais permanentes, ou tão permanentes quanto possível, de forma a promover mais investimentos no exterior. Tentei responder a todas as questões, não sei se falhou alguma.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para usar a palavra, Sra. Deputada Alda Macedo, do Partido de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Srs. Membros do Governo. Eu devo dizer que este debate tem sido, até agora, fértil apenas numa novidade e num esclarecimento que não tem nada a ver com o Orçamento de Estado. E é a novidade de estamos hoje aqui a descobrir que não há certeza se o Ministro terá mais vocação para Ministro da Economia ou para realizador de spots publicitários, como a sua veia hoje tem vindo a demonstrar ao longo deste debate. Enfim, é um problema sem ideias para o seu Ministro equacionar. No entanto, o spot publicitário que nos trouxe aqui hoje, enfim, para o qual não pagamos bilhetes, espero que o Ministro não venha a cobrá-lo mais tarde, que nós estamos aqui hoje sobre o programa SIM, coloca-nos um problema que é um problema que não é menor e que é um problema sério e que tem a ver com este eixo de incentivos às empresas, que é um dos eixos mais importantes do CREN, do quadro do CREN e dos seus programas operacionais. Na verdade, a promoção da economia passa no essencial por três eixos. Tem a ver com aquilo que são as infraestruturas de mobilidade, tem a ver com aquilo que é a energia e tem a ver com aquilo que é os incentivos à fixação das empresas. Agora, há um problema que não está resolvido, Sr. Ministro, e é o problema de como é que é operacionalizada a avaliação que está prevista no CREN, a avaliação ex ante e a avaliação pós, tem a ver com o facto de que, como é que, neste quadro de simplificação, é tão fácil, carrega aqui, vai este site, está tudo resolvido, é tudo na maior simplicidade, e, no entanto, como é que vai ser operacionalizada esta avaliação dos projetos, tanto na fase prévia, na fase da candidatura, como na fase de acompanhamento daquilo que são as consequências que contam, isto é, ao nível da promoção do desenvolvimento e da criação de emprego. E é isso que nós queremos que fique claro. Este debate sobre o CREN tem sido omisso sobre este aspecto e deve começar a haver alguma clarificação sobre esta matéria. Porque justamente é na parte da responsabilidade das empresas, do que o Sr. Ministro gosta tanto de falar, daquilo que são as empresas, e há bocadinho dizia, as empresas estão a fazer um trabalho maravilhoso neste magnífico paraíso que o deputado Agostinho Lopes falava e que o Sr. Ministro agora reiterou. Neste magnífico paraíso, quem faz o bom trabalho são as empresas. E o Sr. Ministro referiu-se a um dos contratos que foi celebrado este ano, que é o contrato com a Pesca Nova. Eu devo dizer que eu tenho aqui o decreto-lei que aprova a resolução do Conselho, o Diário da República, com a resolução do Conselho de Ministros, que aprova justamente o contrato com a Pesca Nova. Estará a recordar, Sr. Ministro, que este contrato é um PIN que é particularmente sensível. Para reativá-lo, o governo português acedeu a pôr em causa aquilo que é uma área protegida, uma área de proteção nacional com um ecossistema extremamente sensível e põe em causa isso. E não só admite isso, como ao aprovar as minutas do contrato de investimentos e os respectivos anexos, concede benefícios fiscais que constam no contrato de investimento e no contrato de concessão de benefícios fiscais. Sendo todos estes contratos ficam arquivados na posse da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. E aquilo que eu gostaria que o Sr. Ministro esclarecesse com a maior clareza é quais são as contrapartidas da pesca nova. Isto é, criar quantos postos de trabalho, Sr. Ministro? 200 postos de trabalho? 200 postos de trabalho num investimento desta magnitude, desta amplitude? E quais são as contrapartidas que esta empresa paga ao Estado português que justifica uma cedência, que justifica que o governo português se põe de joelhos diante de uma empresa desta natureza? Que contrapartidas existem? Como é que elas se materializam? E que segurança é que é exigida ao nível da manutenção da atividade? Porque o que nós temos visto por todo esse país é empresas que se instalaram com terrenos comprados ao preço da uva mijona num sítio qualquer do país, que se instalam, que recebem benefícios fiscais e que, na altura em que as coisas são menos simpáticas, fecham a porta e despedem toda a gente que lá trabalha sem que lhes seja exigida nenhuma responsabilidade. E, portanto, são estas contrapartidas e é este sentido de responsabilidade sobre o qual o Governo tem que se pronunciar. Porque quando o Governo se põe de joelhos, então é porque o prémio tem que ser muito bom. Ou se não é muito bom, não valeu a pena. Segunda questão tem a ver com a questão daquilo que são os resultados do desenvolvimento económico, um desenvolvimento económico que é, Sr. Ministro, enfim, liminar, que é, no mínimo, o que se pode dizer daquilo que tem sido vindo a ser este desenvolvimento económico, é de que ele é absolutamente modesto. Dizia o Sr. Ministro ainda há pouco que se avaliam estes resultados pela mudança no modelo de crescimento. Tem toda a razão. É verdade, é o modelo de crescimento que condiciona muito da avaliação que fazemos sobre estes resultados. Mas deixe-me dizer como é que se lê este modelo de crescimento. Lê-se com aquilo que são os resultados e aquilo que é a avaliação estatística sobre o emprego que o INE apresenta, e o Sr. Ministro não porá este braço seguramente em causa, e quando olhamos para aquilo que é a estrutura do emprego criada de 2005 até 2007, aquilo que constatamos é que se perderam mais de 115 mil postos de trabalho na área do setor mais qualificado. Que se perderam na área do setor de qualificações médias, se perderam mais de 59 mil postos de trabalho. Onde foi criado trabalho é justamente na área do trabalho menos qualificado, mais precário. Ora, Sr. Ministro, isto não é nenhuma mudança de modelo. Não é nenhuma mudança de paradigma. Isto é a reprodução daquilo que tem sido um modelo de economia neste país e que nos conduziu àqueles anos de marasmo que já aqui foram largamente pronunciados. E, portanto, esta é a política do Governo. Sr. Ministro, quer clarificar como é que vai produzir esta mudança de paradigma. Como é que ela se produz e em que é que ela, de facto, se traduz. Porque falar daquilo que é a alta intensidade tecnológica nas exportações e na transformação desta alta intensidade tecnológica nas exportações é um dado importante, é um argumento importante seguramente. Mas deixe-me dizer que há sinergias, são sinergias nacionais, que são inclusivamente do próprio Estado e que não estão a ser devidamente aproveitadas e poderiam ser uma área de grande expansão e que são essas sim uma área de alta intensidade tecnológica. Estou-me a referir ao setor da construção naval. Portanto, eu pergunto, Sr. Ministro, em relação aos estaleiros de Viana do Castelo, que são propriedade do Estado, quais são exatamente os planos do Governo no sentido da modernização e de melhorar aquilo que é a capacidade do aproveitamento do know-how que existe nos estaleiros de Viana do Castelo, no sentido de os transformar naquilo que pode ser uma empresa grandemente interessante para aquilo que é, essa sim, para aquilo que é a nossa economia nacional. Quinto ponto. O Sr. Ministro, em declarações públicas, não muito distantemente, falava daquilo que são os setores de estrela na economia nacional. Dizemos, Sr. Ministro, que era a madeira, a cortiça, deixe-me dizer se não me falha nenhum. Madeira, a cortiça, a petroquímica, o turismo e a energia. Enfim, será bom que o Sr. Ministro explique porque é que são estes os setores de estrela e se há dois meses para cá mudou de opinião, se continua a sustentar que estes são os setores de estrela da economia nacional. Ponto número 1. Ponto número 2. Tem a ver com o facto de que, ao nível daquilo que é o setor de energia, aquilo que tem sido a política do Governo no sentido do incentivo às renováveis é absolutamente louvável, mas existe, ao nível daquilo que é o regulamento tarifário para a energia, uma transformação que precisa ser operada. Porque este conceito de que a aditividade é a base central do regulamento tarifário é aquilo que nos coloca em situações que são situações de que ano a ano é preciso negociar com aquilo que vão ser os aumentos de tarifas, das tarifas de eletricidade para cada ano. Porque, na verdade, esta aditividade tarifária é aquilo que dá um lucro garantido aos investidores na produção de energia e é aquilo que dá uma despesa garantida aos consumidores. A aditividade nasceu com um princípio generoso, que era de redistribuir aquilo que são os acréscimos de custos com energia nas regiões autónomas e dos municípios para aquilo que é o custo global da energia. Mas é preciso que ela não seja hoje transformada nesta garantia estabelecida aos investidores no setor da energia do lucro garantido. E é nisto que o regulamento tarifário basicamente se transformou. Agora, sobre o setor de energia, há uma matéria sobre a qual o Sr. Ministro ainda não se pronunciou e deve pronunciar-se com maior clareza. Porque uma das maiores fragilidades da economia portuguesa é a elevada intensidade energética. Aquilo que está no Orçamento de Estado e que temos oportunidade de ler naquilo que diz respeito ao Ministério da Economia é, na verdade, muito pouco. Porque quando se refere àquilo que é a aposta na eficiência energética, remete única e exclusivamente para a certificação de energética dos edifícios. Ora, isto, na verdade, aquilo que os empresários do setor imobiliário têm vindo a dizer é que os problemas são maiores do que as facilidades. E, portanto, é preciso saber como é que o Governo vai intervir no sentido de conseguir levar para a frente e tornar mais eficaz aquilo que são as leis que já foi o quadro legal, que já foi publicado no sentido de promover uma maior eficiência energética nos edifícios. Mas também é preciso intervir ao nível da eficiência energética no setor produtivo, que não é o mais, aquilo que representa a parcela mais significativa do consumo de eletricidade, mas isso não significa que não tenha que haver aí alguma intervenção. Eu devo dizer que vemos com muita preocupação o facto de que a Direção-Geral de Energia e Geologia, que é quem tem esta área na sua responsabilidade, tem vindo desde 2006 até o orçamento de 2008 a conhecer situações e tem, de 2007 para o orçamento de 2008, uma perda daquilo que é a sua dotação orçamental. E, portanto, eu pergunto, Sr. Ministro, como é que a Direção-Geral de Energia e Geologia vai estar preparada e à altura de responder a isto, que deve ser uma prioridade. Porque, na verdade, é justamente esta elevada intensidade energética, que é superior em Portugal a qualquer dos seus parceiros europeus, que torna difícil aquilo que é a competitividade das nossas empresas.
Obrigado, Sr. Deputado. Sempre para responder, o Sr. Ministro tem a palavra.
A questão da eficiência energética é verdadeiramente fundamental em Portugal e em todo o mundo. Se nós nos quisermos ajustar a um novo modelo que seja sustentável em termos energéticos e em termos ambientais, não podemos alimentar a ilusão que isso pode ser conseguido apenas através do setor eletroprodutor ou da indústria. A eficiência energética é verdadeiramente fundamental. E, portanto, isso implica que nós vamos ter de modificar, mas modificar muito seriamente, os nossos hábitos nos próximos anos, nas próximas décadas, salvo o que a situação energética e ambiental é insustentável. Como é sabido, têm sido desenvolvidos esforços importantes para melhorar a eficiência energética. Aliás, já se vê que em termos dos indicadores há progresso, a intensidade energética do nosso PIB nos últimos 2 anos tem vindo a diminuir e foram tomadas uma série de iniciativas. A senhora deputada referiu algumas, nomeadamente a certificação energética dos edifícios, que obriga que, a partir do próximo ano, nomeadamente os novos edifícios licenciados tenham de ter painéis térmicos, mas mais a tributação dos automóveis em função das emissões de CO2 e esta medida que só falta.
E aí o Plano Nacional Ferroviário ficou na gaveta neste Orçamento de Estado?
Mas, não ficou na gaveta, mas queria falar noutra medida importante, que é a utilização de lâmpadas energeticamente eficientes. Nós estamos verdadeiramente na linha da frente, no que diz respeito a questões de energia, a questão da aposta nas renováveis, em questões de promoção do ambiente. E é uma coisa que é o mérito do Governo, mas também é o mérito de todos nós. Existe uma adesão muito grande do país relativamente a este objetivo. Dado que o problema energético e ambiental é seríssimo, não vale a pena estar a escondê-lo. E nós estamos a responder como deve ser. Foi colocada uma questão sobre o CREN. Eu até fiquei muito contente, porque isto é uma espécie de teoria das ondas. Há uma onda em que se tem o CREN, nunca mais entra em vigor o CREN, o que é que está a suceder com o CREN? Depois, bem entendido, o CREN no dia certo entra em vigor, não é? E há de ser no dia 15, na quinta-feira os empresários até vão começar a preencher já os formulários da internet, está tudo resolvido. Então agora já ninguém fala do CREN. Mas agora, felizmente, a senhora deputada teve a gentileza de mencionar a palavra CREN pela primeira vez e eu humildemente até agradeço. Porque o CREN e o apoio às empresas também interessa no meio disto tudo. Portanto, agradeço ter mencionado a palavra CREN. Foi a primeira vez ao fim de 2 horas. E relativamente à avaliação, isso está previsto, que a avaliação terá de ser feita pelas agências públicas competentes para cada tipo de projeto. Mas, sejamos claros, nós temos de nos reger pelo princípio da seletividade. Os anteriores quadros comunitários de apoio não foram usadas as verbas ao nosso dispor com a eficiência desejável. Ora, nós não vamos ter muito mais oportunidades. Estamos todos de acordo sobre isto.
Existe
ex ante, existe ex post. Aliás, isso também tem a ver com a questão da pesca nova. É evidente que os incentivos são desembolsados à medida que se verificam o cumprimento por parte da empresa. Se agradeço a pergunta sobre o CREM, estou, de facto, boquiaberto com os comentários sobre o... A avaliação é de todas as entidades públicas competentes. Portanto, se quiser, não sei se tem alguma empresa, senhora deputada, mas eu posso dizer como é que se faz, como é que se preenche o formulário e depois quem é que vai avaliar o pedido de incentivo. Está tudo preparado no próprio dia. Agora, naturalmente, é a entidade pública competente, não é? Portanto, há certos projetos que têm de ser avaliados pelo IATMEI, outros pelo AICET, outros pelo turismo. Não se vai pôr um projeto de turismo no IATMEI ou vice-versa. Portanto, não há mistério nem complicação nenhuma relativamente a isto. O que é importante é que no dia 15, a pior competitividade estava do CREM estava transformada em programas para as empresas e isso sucede. E no dia 23 teremos o sim. Está claro sobre isto? Estou de facto um que aberto com os comentários sobre a pesca nova, um projeto que era disputado por vários países. Foi muito disputado na Galiza, não é? Guardo recortes, não só de jornais regionais, mas nacionais, como é o país, não é? É um projeto, atenção, estamos a falar só da maior criação de pregado do mundo. E quando falo em 200 trabalhadores, é que a tecnologia que envolve um projeto desse, por exemplo, uma das coisas que envolve, que me surpreendeu, é uma canalização debaixo do mar, a extensão de 5 km. Aquilo é negócio para biólogos, para empregados extremamente especializados, mas faça uma coisa, vá à mira e pergunte se aquela gente gosta do projeto ou não. Este é o melhor teste. Naturalmente, eu gosto que para o meu país seja trazido um projeto líder em termos mundiais. Vá à mira e pergunte aos trabalhadores, aos autarcas e aos empresários se estão satisfeitos por termos conseguido levar para lá esse projeto e eles dão uma resposta muito melhor que a minha. Relativamente aos setores da economia que estão a mostrar um maior dinamismo, o que eu disse, repito, quer dizer, de facto, quatro setores que estão a mostrar um maior dinamismo, que é o turismo, a petroquímica, a energia e depois todo o setor da floresta, desde a biomassa, a pasta de papel, cortiça e imobiliário. E o nosso modelo de economia tem, de facto, de mudar. Nós vemos que nos anos 90, o peso das exportações no país foi gradualmente diminuindo ou estagnando enquanto noutros países aumentava, e isto, aumentar o peso das exportações no PIB, significa um maior à vontade de uma economia em inserir-se na globalização, conseguir aproveitar, tirar o partido de mercados mais baixos. Na economia portuguesa isto não estava a suceder. São conhecidos os factos que levaram isso. Não foi feito o esforço orçamental necessário, e falo de toda a década. Por outro lado, houve uma queda abrupta das taxas de juros, uma apreciação real da nossa taxa de câmbio. Tudo isto deu uma sensação de facilidade e depois acordámos no princípio desta década com uma realidade difícil. Os governos do princípio da década não foram capazes de resolver a situação e agora estamos aqui com muito empenho e humildade a trabalhar no dia-a-dia, não é, para tentar modificar as condições. Claramente, quando se fala no turismo de alta qualidade, quando se fala na petroquímica, quando se fala na energia, em que as energias renováveis têm uma componente fortíssima, quando estamos a falar numa indústria da floresta, que é a quinta a nível mundial, estamos a falar num novo modelo de especialização.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Francisco Madeira Lopes, do Partido Ecologista Verde, tem a palavra para a última pergunta desta primeira ronda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia ou boa tarde. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu gostava, antes de mais nada, de lhe agradecer pelo momento bem disposto e de circo, passa a expressão, não é? Não pretendo ofender, porque nem de pão e de circo é a política deste governo, mas o momento, a política mais é de circo e de circo, e o momento de circo que aqui nos trouxe com a passagem deste filme, ao qual só faltavam pipocas, e qual, tal e qual como os blockbusters são conhecidos por serem acompanhados com pipocas, nem sempre primam. Aliás, mais importante é entreter, mais importante do que entreter, é ter um argumento realista ou em que a sua qualidade seja o seu forte. Portanto, estivemos aqui o Sr. Primeiro, o Sr. Ministro de Economia em carne e osso e o Sr. Ministro de Economia em celuloide. E nós gostaríamos de discutir o Orçamento de Estado de carne e osso e o país de carne e osso, ou cada vez mais de osso do que de carne, e isso é que interessa aos portugueses. E este país está a ser cada vez mais de osso porque o déficit, e isso é que o Governo se recusa em reconhecer, tem contribuído para prejudicar o desenvolvimento económico e a realidade é que os aumentos de produtividade continuam a assentar numa política que este Governo promove de baixa de salários, de baixa de poder de compra e do aumento do desemprego. E as políticas para combater os mesmos, essas é que estão faltando. Mas voltando ao filme, ou melhor, ao apoio às empresas, que é fundamental, principalmente o apoio às pequenas e médias empresas, como a gente sabe, constituem, enfim, o prato forte da nossa economia e da criação de emprego e de riqueza, o Sr. Ministro referiu, ainda hoje, que há um aumento de PIDAC e há mais recursos para apoiar as empresas. Eu não sei se os dados do Orçamento de Estado são completamente fidedignos, aliás, no Orçamento de Estado se mostra, mais uma vez, pouco transparente. Este ano é gravado também com o prato, que há mexidas dentro dos ministérios e também alterações formais que ocorreram desde o Orçamento de Estado, do ano passado, para o Orçamento de Estado deste ano. E depois eu gostava que o Sr. Ministro da Economia nos tentasse ajudar a perceber algumas questões. Designadamente em relação ao decréscimo acentuado das verbas que encontravam países, por exemplo, o ano passado, na relação ao PRIM, ou PRIME, como alguns anglófilos preferem. E a realidade é que nós olhamos ao longo dos 8 projetos que permanecem no Orçamento de Estado e há uma diminuição de cerca de 73%. Aliás, em 2007 havia cerca de 600 milhões de euros, em 2008 são previstos 172 milhões de euros. Eu sei que no relatório do Orçamento de Estado é visto algo novo, prime, um novo PRIM, que virá associado ao CREM. Eu gostava de perceber que estas verbas, estes 73% desaparecem, estes quase 440 milhões de euros que desaparecem, onde é que eles vão aparecer refletidos em termos de investimento e de apoio ao tecido produtivo nacional? Porque esses dados não aparecem claramente disponíveis. Por outro lado, o Sr. Ministro, se reparamos que há uma descida no PRIM, por outro lado, há outras rubricas que sobem. Por exemplo, no que diz respeito à investigação dos recursos hidrogeológicos, sobe cerca dos 62%. Eu gostava de ouvir o Sr. Ministro, em relação ao futuro, em relação a esta matéria, sobre algo que não tem sido muito discutido no nosso país, que é precisamente com a prospecção de petróleo ao largo da costa portuguesa, designadamente na costa algarvia, costa alentejana e também já cá mais para cima, designadamente na região de Peniche. Eu gostava de ver como é que o Ministro da Economia, para já saber se este aumento de verba de 62% tem alguma relação com este tipo de atividade emergente no nosso país. E, por outro lado, qual é que é a visão que o Ministro da Economia tem em relação a esta atividade de proteção do petróleo na nossa costa, designadamente compatibilizando com outros recursos e outras mais-valias, designadamente turísticas, mas também ambientais, que existem na nossa costa, de ver se eles são compatíveis, qual é a visão que o Ministro tem, se não preocupa esses passos que estão a ser dados nesse sentido, como uma aposta, uma contínua aposta nas energias fósseis. Depois, voltando aos cortes, reparar que há um corte de cerca de 85%, ou seja, de quase 700 mil euros para 100 mil euros, na recuperação ambiental das áreas mineiras. Idêntico corte surge no Ministério do Ambiente, portanto não há aqui transferência de verbas, idêntico não nas verbas, mas há também um decréscimo muito acentuado destas verbas, e a realidade é que se houve alguma intervenção feita na área da Urgeiriça, A realidade é que o plano de recuperação de minas encerradas no nosso país continha muitos outros casos que continuam a merecer atenção. E, portanto, eu gostava de perceber também, estamos aqui mais uma vez perante um mecanismo de desorçamentação, se estas verbas depois vão aparecer no outro lado, ou se, de facto, há um abrandamento da preocupação do Governo em recuperar estes passivos ambientais na área das minas abandonadas. Muitas vezes tem implicações, como sabe também, a nível da própria radiologia e da saúde, não só das pessoas, saúde pública das pessoas, mas da própria sustentabilidade dos ecossistemas e da qualidade dos recursos hídricos. Também gostaria de reparar que o projeto de tecnologia e inovação energética, incluído no programa de investigação científica e tecnologia e inovação, desce as verbas. Não desce muito, mas desce cerca de 10%. Eu gostava de perceber como é que o ministro encara isto, associado ao desaparecimento do INEP e de um valioso património de conhecimento e investimento que ele existia, em termos de orçamento de Estado. O INEP, de facto, aparecia o ano passado com cerca de 30 milhões de euros. Este ano, naturalmente, já não aparece, foi dado como extinto. Aparece o Laboratório Nacional de Energia e Geologia, com cerca de 18 milhões de euros. Eu gostava de perceber o que aconteceu ao INEP, porque lhe foi dito na altura que, apesar de desaparecer enquanto INEP, não iriam desaparecer as suas valências. Eu gostaria de perceber como é que neste quadro de dados regulatório do Orçamento de Estado podemos entender que continua a existir a aposta na investigação das energias renováveis, que é fundamental para mudar o paradigma energético no nosso país. E daqui passava, de facto, para a questão da energia, que, como todos reconhecemos hoje, é fundamental, não só em termos económicos, mas também em termos ambientais, para o desenvolvimento do nosso país. O Governo tem feito um grande alarde em relação às renováveis e aos seus efeitos nesta área, no eólico, no hídrico, nos biocombustíveis e agora também com a microgeração. E ninguém duvida que o crescimento das renováveis é extremamente importante. Senhor Ministro, isso não está em dúvida. Agora, aquilo que não podemos é, partindo do princípio que as energias renováveis são muito importantes, entender que qualquer forma de as implementar no nosso país, com recurso a qualquer política, é igualmente válido. Próximo ano, 2008, vai ser o primeiro do período de incumprimento em que Portugal se encontra face a Quioto. E, portanto, isto tem sido dito em diversas teses, por diferentes entidades, não há espaço para erros, nós não temos espaço de manobra para dar passos em falso. Não basta ir na direção certa, é preciso escolher o melhor caminho. E é preciso atender às prioridades. E eu penso que isto só pode ser feito com realismo e com seriedade se olharmos para o problema, porque olhando para o problema, depois procuramos as soluções do problema. E o problema parece-nos que está relativamente bem definido. É um enorme problema de maior intensidade energética face aos nossos parceiros europeus, portanto, uma extrema ineficiência energética que temos em Portugal, e, portanto, não adianta, não é apenas aumentando a produção, diversificando a produção de energia, para ela depois ter sido desperdiçada, que se resolve o problema. Portanto, há aqui uma questão fundamental que é a eficiência energética. A seguir, a escalada de consumos, o aumento progressivo de consumos. Tem que encontrar medidas da parte da poupança. E depois uma dependência energética de fóssil extremamente acentuada e grave. E estas três dimensões de problemas encontram-se ligadas muito concretamente a três setores, que são os maiores responsáveis pelas emissões, pelo consumo de energia e pelas emissões de gases com efeito de estufa, que é o setor dos transportes, totalmente relacionado com o petróleo, em relação ao qual, infelizmente, nem a eólica, nem as hídricas têm a resolver nada. Eu vou me despachar, Sr. Presidente, obrigado. A questão da situação dos edifícios, quer o residencial, quer os serviços. E a questão da indústria e da produção, quer de bens e serviços, quer de eletricidade. E a questão que deve voltar é que medidas internas, que medidas é que este Orçamento de Estado traz para resolver estas questões muito concretas. É certo que nos apresenta algumas medidas na área da microgeração, mas medidas essas com um alcance muito limitado, Sr. Ministro. Desde logo porque as medidas que o novo diploma que o Governo apresentou em relação à microgeração vem prever vão atingir muito poucas famílias. E muito, ficará muito aquém daquilo que o Governo anteria. Desde logo porque ficarão restritas praticamente a vivendas. Depois porque o nível de investimento está relativamente elevado. Mas como é que está o nível de endividamento das famílias? E, portanto, parece-nos que, sendo essa medida positiva, ela fica muito aquém, elevando e suscita outras questões que já que hoje foi levantada sem precisamente com a questão do déficit energético. E portanto, com isto, com o déficit tarifário, portanto, com isto, Sr. Ministro, a realidade é que o sobrecusto das energias renováveis está a ser cobrado principalmente aos pequenos consumidores individuais. E a questão é esta: onde é que o Governo vai buscar o dinheiro para a tarifa? O que é que vai compensar a tarifa adicional dada à micro geração? São mais uma vez os consumidores, a esmagadora maioria dos consumidores, que não podem, que não vão ter condições, não é que não queiram, não vão ter hipótese de investir na micro geração, vão ter que suportar esse sobrecusto para os restantes. E é lamentável que o Governo não tenha outro tipo de medidas, outro tipo de política que permita, de facto, resolver os essenciais problemas que temos em termos energéticos, tornando-os sensíveis à generalidade da população e atacando o problema dele, de facto, é grave e não avançando com medidas que são paliativos e que sejam mais para tirar areia à cara dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Leira Lopes. Tem a palavra o Sr. Ministro da Economia e da Inovação para responder.
Portanto, sobre as questões de energia, já aqui foi dito tudo. Relativamente ao primo, chamava a atenção que o primo acabou. E, portanto, é natural que só esteja lá a última fase. Agora passa a ser o crédito. A exploração de petróleo. Eu, honestamente, olha, Deus queira que houvesse petróleo. Deus queira que houvesse petróleo. Eu não posso dizer mais do que isto. Era muito bom se nós fosse encontrar petróleo na nossa costa, não é? Todos os países desejariam o mesmo. Não estou certo que tal aconteça, mas pronto, vamos lá ver o que é que esta exploração vai ditar. Relativamente ao INEPI, o INEPI é dividido em duas áreas, uma que se especializa em energia e geologia e a outra que é distribuída para os restantes laboratórios do Estado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos entrar na segunda e última ronda de perguntas e eu vou atribuir 2 minutos a cada grupo parlamentar, dado orientado à hora, solicitava que fossem rigorosos no cumprimento do limite de tempo. Sr. Deputado Melchior Moreira, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, e para lhe dizer que não é fácil, em 2 minutos, falar de um setor que os senhores dizem que é estratégico e prioritário, que nós achamos que deveria ser estratégico e prioritário, e que, compulsado o Orçamento de Estado, chegamos à conclusão que pouco tem de estratégia e pouco tem de prioritário. Mas vou-me ficar em 2 minutos só para comentar e colocar algumas questões sobre uma intenção do Governo que nós achamos que é meritória e que tem a ver claramente com a redução do quadro das atuais regiões de turismo para um número claramente mais pequeno. Que aproveito para dizer que concordamos. E qual é que foi o trabalho feito em 2 anos, Sr. Ministro? Há 2 propostas sobre a mesa, uma primeira proposta de trabalho com uma comissão de acompanhamento proposta pelo Governo, em que participará o Governo, a Associação Nacional de Municípios e a própria ANRET, que defendeu o surgimento de 10 agências regionais de turismo, calcada, de certa maneira, por um mapa territorial das nutições, que ainda estamos para saber hoje qual foi a conclusão deste tipo de trabalho, e uma última proposta, essa sim, que esteve em discussão pública, que aponta claramente para a divisão das 5 regiões, que aproveito para dizer que concordamos, mas que achamos, tal como conjunto de parceiros, que é um pouco vazia em termos de conteúdo em 3 questões que para nós são fundamentais. A questão do financiamento, a questão das competências e a questão da promoção externa. E aquilo que eu quero perguntar, Sr. Ministro, depois de ter criado esta grande expectativa, e aproveito para cumprimentar aqui o empenho do Sr. Secretário de Estado do Turismo nesta matéria, aproveito para cumprimentar de uma forma muito clara, é que nós, na última semana, inexplicavelmente, e quando pensávamos que as coisas estariam a correr da melhor forma, porque de facto há um largo consenso, quer em relação à divisão das regiões, poderá não haver em relação ao conteúdo do documento, fomos brindados por um conjunto de informação na comunicação social que diz: Sócrates autorizou o Pinho na lei das regiões de turismo, Sócrates chumba nova lei das regiões de turismo, Primeiro-Ministro evita a aprovação das novas regiões de turismo, uma lei ferida de morte. Aquilo que eu quero perguntar, Sr. Ministro, este para nós é um quadro preocupante. Em que ficamos?
Há ou não há reforma das regiões de turismo? Há ou não há, em que molde e para quando? E é essa uma resposta que nós hoje queremos ouvir aqui nesta sede da Comissão Parlamentar para descansar até todos aqueles que hoje trabalham de uma forma meritória em prol do turismo nas próprias regiões de turismo e que até ao final do mês têm que inclusivamente aprovar os seus orçamentos e os seus planos de atividade para o próximo ano numa incerteza completa. Termino afirmando, Sr. Ministro, como lhe disse, que a expectativa criada pelo atual Governo é muito grande e alerta que um recuo nesta matéria vai criar situações complicadas ao setor. Por isso, lhe volto a reafirmar, hoje aqui precisamos de uma resposta concreta e respeitável, concretizável, ou então vamos assistir novamente a mais um revés deste Governo com consequências futuras muito negativas para o turismo em Portugal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Nelson Moreira. Sr. Deputado Seda Silva, do Partido Socialista, 2 minutos, por favor.
Presidente, muito obrigado. Queria saudar o Sr. Presidente também da Comissão da Economia, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Eu penso que reduzir a questão do turismo às regiões de turismo parece-me excessiva. E, portanto, penso que há a realçar o trabalho feito, muito meritório, por este Governo, em áreas como o PENTE, de facto o único plano estratégico alguma vez realizado em Portugal, sobre uma área estratégica como é o turismo, os resultados que falam de crescimentos que andam na ordem dos 10%, que é muito significativo em termos do crescimento de um setor prioritário para a economia portuguesa, e o esforço feito na formação, na promoção, na ligação aos privados com as agências regionais de promoção turística, eu penso que há de facto uma panóplia de medidas que este Governo concretizou, que são extraordinariamente meritórias, em termos daquilo que significou o desenvolvimento do turismo e da economia a nível nacional. Eu gostava de salientar aqui as palavras há pouco ditas do Sr. Deputado Elmar Amaral, que de facto focou ele próprio, e foi com satisfação que eu vi, este crescimento que se verificou na Gold Coast e de facto um desenvolvimento reconhecido de facto pelo CDS nesta matéria. Também foi com muita tranquilidade que eu verifiquei que o Sr. Deputado Melchior Moreira concorda com a proposta do Governo nesta matéria das 5 regiões. Portanto, ou seja, temos aqui a direita portuguesa que esteve no Governo durante 3 anos, que não apresentou nenhuma proposta, nem hoje sabemos o que pensam sobre as regiões de turismo, não há nenhuma proposta concreta, quer do PSD, quer do CDS, e portanto nós temos que salientar aqui a coragem política tida pelo Sr. Ministro da Economia e pelo Sr. Secretário do Turismo nesta matéria, finalmente apresentando uma proposta muito concreta em relação às 5 regiões de turismo. Eu penso que não há aqui desautorização nenhuma, dizê-lo é claramente escamotear a verdade, eu penso que houve apenas, e há, e existe um adiamento em relação ao processo de aprovação desta medida em Conselho de Ministros. Eu gostava apenas de perguntar ao Sr. Ministro que medidas concretas, e no âmbito daquilo que está previsto neste Orçamento de Estado, se prevê em relação ao turismo, um setor que hoje é claramente prioritário em termos da economia portuguesa.
Muito obrigado, deputado Cedo Silva. Sr. Deputado Eugênio Rosa, do Partido Comunista, tem a palavra. 2 minutos, por favor.
Se o Sr. Presidente fosse tão exigente em relação a nós, como caso fosse também em relação ao Sr. Ministro, que nos obrigou a ver até um filme publicitário.
Estou sempre a advertir o Sr. Ministro para ser rápido, célebre e telegráfico nos esforços.
Vou tentar ver, vamos ver se desta vez ele cumpre isso. Bom, ao Sr. Ministro, eu queria colocar 3 questões concretas, mas faz já para não nos responder nem com provocações, nem não responder. A primeira questão que quero colocar, e resulta da sua intervenção inicial, portanto, alta satisfação relativamente à redução do déficit, é uma perspectiva. Eu queria colocar relativamente a isso, e como economista também, não apenas como membro do Governo, o Governo pela 3ª vez consecutiva apresentou-nos um orçamento em que se verifica uma redução de déficit para além do compromisso assumido com Bruxelas. Isto representou, com cálculos a preços correntes, uma redução cerca, para além daquilo que era exigido, ou para além daquilo que se comprometeu, em cerca de 2.600 milhões de euros. A questão que lhe concreta que quero colocar é se este valor tivesse sido feito em bom investimento público, não teria um impacto possivelmente positivo na nossa economia? Deixo só para reflexão. A segunda questão que me quero colocar, já que veio o ano passado e o Sr. Ministro irritou-se, até passou o ataque pessoal, peço que este ano não faça o mesmo, é relativamente à eletricidade. Lembra-se bem. Bom, eu vou-lhe dar no início que os preços que vou apresentar aqui é sem taxas.
para depois não venha a utilizar isso para me atacar pessoalmente, até me chegou até o cume de chamar-me desonesto, então ter se eu chamasse desonesto, não sei como é que eu também reagiria. Mas eu, comparando os preços, e isto utilizar valor, estou a passar isto, disse o Eurostat, da Rexel em Portugal, quer na indústria, quer a nível doméstico, constato que o preço em Portugal, a nível da indústria, é cerca de 4,6 superior ao preço médio europeu sem taxas, e relativamente ao doméstico é relativamente 20%. Agora, articulo estes aumentos muito superiores à média da União Europeia com os lucros obtidos pela EDP. E constato que nos dois anos do governo PSD, os lucros na EDP aumentaram 31%, passaram de 335 milhões de euros para 440 milhões de euros. Enquanto nestes últimos dois anos, 2004 e 2006, os lucros aumentaram 113% e atingiram em 2006 940 milhões de euros. A questão que lhe concreto, que lhe quer que o caso do ministro, e perante esses preços acima da média europeia, não será que os consumidores, que até a indústria portuguesa, está a alimentar lucros exagerados e que não estamos a ver, não venha lá com a história da União Soviética, estamos a falar de Portugal e estamos pés em Portugal, não venha com esse argumento. Não seria muito mais correto e com impacto positivo para o aumento da competitividade, a melhoria das condições dos portugueses, nomeadamente domésticos, haver uma intervenção mais atuante, até da entidade reguladora, e não esta posição do Sr. Ministro que quase se ajoelha perante este exagerados lucros que são praticados. Finalmente, uma terceira questão que queria colocar é relativamente à menina de olhos do Sr. Ministro. É alta tecnologia, exportações de alta tecnologia, todos os anos nós temos que ouvir isso. É bom também que isso esteja a crescer. Agora, no entanto, e isso é que eu lhe quero pôr para reflexão, eu fui ao Eurostat, o Sr. Ministro não gosta muito do Eurostat, gosta quando é favorável, não gosta quando é desfavorável, e concluí os dados. Em Portugal, os últimos dados são 2005, a situação não se deve ter alterado muito. O emprego na alta tecnologia é um indicador. Na indústria temos 23 mil trabalhadores empregos na alta tecnologia. Nos serviços de forte intensidade temos de conhecimento, temos 94 mil. Ao todo temos à volta de 100 mil trabalhadores neste setor do seu próprio ministro que fala tanto. E isto representa quase 3% da população empregada nesses setores. Sr. Ministro, o resto? Não tem? Eu, por exemplo, tenho aqui um relatório, que o Sr. Ministro deve conhecer, que é de novembro de 2007. O Sr. Ministro disse que o prémio já está, acabou. Não acabou, ainda está em execução. Ainda vai estar mais um ano em execução. Mas sabe qual é a taxa de execução do prémio? Está abaixo da média do quadro comunitário. O quadro comunitário era 78% e o prémio estava apenas em 75%. E um programa que está muito ligado com o que o Sr. Ministro fala, que é o programa da Sociedade de Conhecimento, estava apenas a 50%. Quer dizer, como é que se articula isto com esta mudança que o Sr. Ministro fala tanto, que está a notar na economia portuguesa? Não fico mal disposto, deixo estas perguntas. Eu sei se consegue responder, mas não caia na tentativa, na tentação de me responder com uma provocação. Porque se o Ministro tem honestidade de dizer isso, não sei. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Rosa, que me vê fui magnânimo para consigo, face ao tempo que lhe consegui. Sr. Deputado Helder Amaral, tem a palavra. 2 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, eu terei que cumprir. Dizer, Sr. Ministro, que eu fiz perguntas que procuravam arranjar soluções onde o Estado não interferisse, porque eu acho que o Estado, se não puder ajudar, ao menos que não atrapalhe. E às vezes, o exemplo que temos é que o Estado atrapalha. De facto, as perguntas que lhe fiz eram no sentido que eu tenho pouca fé na ação do Estado, era evitar aquilo que hoje, por exemplo, o Eurostat divulga. O crescimento da economia portuguesa no último trimestre é nulo. Notícia hoje. Hoje divulgado pelo Eurostat, ou seja, na zona euro terá registrado uma situação significativa, todas as economias crescem e no trimestre a economia portuguesa está com crescimento nulo. É exatamente este alarme, este alerta que eu não queria que as nossas empresas sentissem.
E digo isto porque, cada vez que eu vejo um programa apresentado, não vou dizer com pouca circunstância, como o governo entende que o deve fazer, normalmente tem um resultado pouco consentâneo. E estava-me até a lembrar de uma entrevista que deu o presidente da CIPIDEA, eu sei que o plano tecnológico já não é de subministro, mas só para dar este exemplo. O presidente da CIPIDEA, que será talvez a empresa com maior tecnologia do país, quando perguntado pelo plano tecnológico, responde: eu nem sequer o conheço. Para dar outro exemplo de como o Estado funciona, só para dizer que energias alternativas, falando até naquilo que outros deputados falaram, que é a energia das ondas. O único que estava previsto era os molhos do Douro. Sabe o que é que aconteceu? Não sabe sobre isto. O que aconteceu é que, por inoperância do Governo, responsabilidade partilhada do Ministério do Ambiente e dos Estudos Portuários, não foi possível realizar o projeto. Diz o Sr. Deputado do Partido Socialista, Manuel Pizarro, ridículo. Completamente inaceitável. Mas eu nem queria que o Sr. Ministro se referisse a isso. Porque eu queria fazer duas perguntas que não respondeu, que me parece que vão, no fundo, no encontro daquilo que eu lhe quero dizer, que é permitir que as empresas, sem a intervenção do Estado, possam, por elas próprias, criar riqueza e crescer. Que era, se concorda ou não comigo, não respondeu a essa pergunta, que de facto, e eu considero que as medidas para o interior, e vou falar nas medidas para o interior, são positivas, são no bom sentido, são razoáveis, era perguntar se não podemos ser mais ambiciosos. Ou seja, se naquilo que é o capital de risco podemos ou não, nem que seja para as empresas unipessoais, isentá-las no primeiro ano com alguns benefícios fiscais, e se podemos ou não, também naquilo que são, prolongar para lá dos 5 anos ou dos 6 anos, o prazo de contabilização fiscal dos custos de investimento. Porque acho que no interior, onde já falta tudo, onde há tremendas dificuldades para criar riqueza, se os 5 anos não são, na minha opinião, suficientes para que estas medidas, que têm um bom sentido e têm uma boa ideia, não possam ter o efeito que desejam. E depois terminava, Sr. Presidente, só com perguntas muito, muito cirúrgicas. Quero outra ideia para eu provar que o Estado também não funciona. Um modo com. Eu gostava de saber se me conseguem dizer quantas candidaturas houve e quantas candidaturas foram elegíveis e não foram apoiadas por falta de cabimento orçamental. E quanto é o tempo que demora a resposta às candidaturas ao modo com, que é um programa que também eu uma boa ideia, que me parece que está a ser mal aplicado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helder Amaral. E, em jeito de fecho da bola, para encerrar o debate, eu concedo a palavra ao Sr. Ministro 5 minutos para responder a estas questões.
Portanto, começando pelo fim, o projeto de energia das ondas, o emblemático é a Viana do Castelo, não é o do Douro. O do Douro depende de os promotores estarem ou não interessados, não é? Até agora não houve interesse, o emblemático é Viana do Castelo. Portanto, é preciso. Não, eu sei as condições do Porto, mas é preciso que haja uma empresa que queira construir. Depois, relativamente às tarifas, não vamos continuar aí com se elas são mais altas, se elas, é evidente que são mais baixas. Nós temos é de comparar o que é comparável. E nas tarifas, não se olha para os documentos da Europa, e que há muitas tarifas. Não só há muitas tarifas, como há tarifas com imposto, sem imposto. Portanto, não é óbvio o que é que uma pessoa deve comparar. Eu, honestamente, e, Sr. Deputado, é um assunto em que nós estamos bem e, portanto, é deixá-lo como está. Porque noutros setores não estamos bem, não é? E então concentramos as nossas críticas para aquilo que não está bem. As tarifas, de facto, são, para aquilo que é comparável, mais baixas em Portugal. Relativamente ao facto do déficit ter sido atingido antecipadamente, não vão penalizar o Governo por o crescimento da economia ser mais elevado do que previsto e por o déficit ser atingido mais rapidamente do que tinha sido pensado. Quer dizer que um trabalho difícil está a ser bem feito, de tal forma que déficit e crescimento está-se a conseguir chegar lá mais depressa do que se tinha pensado. Bem, mas uma coisa é certa, o esforço que temos à frente ainda é muito grande, portanto não convém emendar em ar, é positivo, aquilo que se tem verificado, ainda temos uma grande tarefa à nossa frente. Finalizada com a questão do turismo, aspecto em que o PSD destacou-se por 4 coisas. Em primeiro lugar, o PSD destacou-se por 4 coisas no que diz respeito ao turismo. A primeira foi a excepcional rotatividade dos secretários de Estado
enquanto foi governo. Eu creio que foram 3 secretários de Estado em menos de 3 anos, o que é quase um recorde europeu. Em segundo lugar, pela baixa sustentada das receitas e do número de dormidas no período em que foi governo, de facto foi um período não de estagnação, mas de andar para trás do turismo. Em terceiro lugar, a total incapacidade em olhar para o setor, definindo uma estratégia, foi necessário esperar pelo PEN, e para olhar para as instituições, foi preciso chegar ao governo para criar o turismo em Portugal e fazer todas as outras modificações institucionais. E, quarto aspecto em que o PSD se destacou, foi aquele que falou mais no ano passado no turismo, foi criticar o programa do Algarve. Aí sim, gastaram todos os argumentos que tinham para lançar uma campanha nacional contra aquilo que era um programa regional e temporário. Portanto, foram nestas 4 áreas que os senhores se destacaram. Relativamente às regras do turismo, há uma coisa que eu posso dizer. Fui surpreendido com as notícias no jornal, estava eu em Washington, o que era prova de que o que os jornais reportavam não podia ser correto. A decisão relativamente ao número de regiões de turismo e de mais questões em torno desse tema serão tomadas atempadamente. Uma coisa é certa, não vai haver complacência com ineficiência, vai reduzir-se substancialmente o número de regiões de turismo, e foi este governo que teve coragem para fazer isso no tempo do governo do vosso partido, mas não tenham problemas nenhums, vai ser feito, ao contrário, repito, ao contrário do governo do vosso partido, em que os secretários de Estado rodavam todos os 9 meses, em que as receitas e as dormidas baixavam sustentadamente, em que não havia uma estratégia, em que não havia capacidade para modificar as instituições. Este governo está, no setor do turismo, a mostrar resultados muitíssimo diferentes.
Senhora deputada Rosário Águas, queria a palavra para? Não. Muito obrigado. Vou encerrar o debate, mas senhora deputada, queria usar a palavra.
Senhor Presidente, para fazer uma declaração prática.
Declaração prática? Declaração prática.
Sobre esta audição.
Mas uma interpelação à mesa, é um protesto?
É uma interpelação à mesa, um protesto. Como é que se põe um protesto? Pode ficar sobre a forma do protesto.
Um protesto dos termos regimentais tem 2 minutos para o fazer e não se pode, não pode ser relativo nem a pedidos de esclarecimento nem a relativa a respostas, que o regimento não permite. Portanto, fingir exatamente aquilo que o regimento determina, tem a palavra, 2 minutos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Deputado e Sr. Deputados, eu quero que eu gostava aqui que ficasse registado, uma vez que não há uma terceira ronda de perguntas, ficasse registado o seguinte. O PSD fez aqui um conjunto largo de questões, cerca de 8 questões ao Sr. Ministro. Sr. Ministro, por inabilidade ou incapacidade política para responder a essas questões, fez o tempo todo provocações políticas completamente descabidas nesta sessão, não só quando respondeu ao PSD, como respondeu aos outros deputados. E disse muitas, mas muitas inverdades, Sr. Ministro. E, portanto, eu faço questão que fique em ata e lembrar ao Sr. Ministro o seguinte. O Partido Socialista esteve a ocupar o Governo nos últimos 10 anos dos últimos 13. 10 anos dos últimos 13. Lembro, Sr. Ministro, que o crescimento económico em 2004 foi de 1,5. Os senhores chegaram ao Governo em 2005 e o crescimento foi 0,5. Lembro-lhe também que o déficit em 2004 era 3,3%. Em 2006, o resultado é vosso. Os senhores entraram em governação no princípio de março. O vosso déficit foi 6,1%. Lembro-lhe também, Sr. Ministro.
Senhor Deputado, agradeço aqui encerrar-se, porque o tempo já esgotou.
Para responder às várias acusações que o Sr. Ministro fez, que o grande responsável pelo arrasamento das contas públicas foi exatamente o Governo PS, que durante o tempo do Engenheiro de Terras contratou 140 mil novos funcionários públicos, que eram 90 por dia, e constituiu 75 novos institutos. Portanto, os senhores são os principais responsáveis por aquilo que aconteceu às finanças públicas. E fica muito mal. E fica muito mal, o Inácio Presidente, dizendo que lhe fica muito mal vir para esta Assembleia e, em vez de responder às perguntas concretas e corretas que eu lhe fiz, o senhor seja tentado o tempo todo a fazer ataques que não são próprios, nem sequer
do Estado. Está feito o registro do seu protesto. Senhor Deputado Nório Novo, tem a palavra para...
Reclamar a mesa também.
Faz favor, Sr. Deputado, conhece o artigo 80, a interpelação à mesa é sobre dúvidas da decisão da mesa ou sobre a orientação de trabalho.
Sem prejuízo de não colocar minimamente em causa a forma como a mesa organizou e, enfim, organizou esta sessão, chamemos de sessão, eu queria, em nome do PCP, levarar também o meu protesto pela ausência clara das respostas às questões colocadas ao Sr. Ministro, e desejar, simultaneamente, com a aproximação do Natal e de um ano novo, que esse ano novo nos possa trazer algo de novo, de facto.
Fica arrestado o protesto do Partido Ministro. E queria dar a palavra, então, aos deputados do Partido Socialista para a participação à mesa.
Correto, efetivamente, por mesmo termos, Sr. Presidente.
Tem a palavra.
Para referir que estamos aqui há cerca de 3 horas e 20 minutos e só quem não esteve presente é que não verificou que foram respondidas todas as questões. E, portanto, se... Não, senhora deputada, efetivamente, desculpa, colocou 8 questões e foram-lhe respondidas. E foram respondidas. E, portanto, não faz sentido estar a prestar declarações de voto no final sobre desta natureza e sobre esta forma. Porque, efetivamente, foram respondidas. E é isto que gostava de dizer. Obrigado.
Muito obrigado, deputado. Fica deputada esta sua observação, que não é também uma interpelação à mesa, mas eu tenho o dever, até por uma questão de igualdade de armas, face às questões foram colocadas, dar a palavra ao Sr. Ministro, querendo, para dar uma resposta e um esclarecimento às questões que foram colocadas pelos senhores deputados. Um minuto, Sr. Ministro, por favor.
Portanto, eu e a minha equipa estivemos aqui com um espírito de total abertura para responder a todas as questões dos senhores deputados. Tenho consciência que respondemos à esmagadora maioria. Essa foi a nossa intenção. Relativamente à deputada do PSD, que diz que dos últimos 13 anos o PSD apenas teve 3 no governo, o que eu digo é que as coisas a continuarem assim, é possivelmente que nos próximos 23 só continue a estar lá 3.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, chegamos ao final da nossa reunião. Resta-me, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, da Comissão dos Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional, cujo Presidente está aqui também presente, agradecer ao Sr. Ministro e ao Sr. Deputado de Estado. Muito obrigado.